Bem-vindos a essa nossa terceira reunião do mês de junho. Gostaria aqui de cumprimentar a imprensa, também pessoal, cumprimentar a minha amiga Madalena e em nome dela cumprimentar os demais representantes aqui da Feira do Artesanato. Sejam todos bem-vindos. Para início dessa nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Gleime Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson, vereador Gleime Martins. Quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15.
Solicito então ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de junho de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. A ata, no pequeno expediente, a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foi feita a leitura de projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. Usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Paulo de Lima, Vespa e o Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Eli Rosa, Gleime Martins, Pedro Mariano, Pastor Vilmar Silvestre e Sargento Pereira. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 8 de junho, em horário regimental.
Prossiga, vereador, com a leitura de correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como os requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Jerry Cabeleireiro, que dispõe sobre a concessão de passagem gratuita aos acompanhantes das pessoas portadoras de deficiência mental, física e múltipla, no sistema público do transporte coletivo urbano municipal. Projeto do vereador Jackson Charles, que cria a Feira de Arte e Artesanato no município de Anápolis, Altas Providências. Projeto também do vereador Ederson Lopes, que concede o título de cidadão benemérito ao subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, do militar do Estado de Goiás, e subcomandante Divino Aparecido de Melo, e termina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento solicitando sessão solene. Vereador Gleime Martins requer a realização de sessão solene e toda a sua estrutura organizacional para outorga de título de cidadania para Rosimere de Jesus Correia, a ser realizado no Salão Rio Master, no dia 22 de junho, às 20 horas, e determina outras providências. Vereador Gleime Martins requer também sessão solene e toda a estrutura organizacional, inclusive confecção de certificados, para a realização da cerimônia em homenagem ao Dia da Beleza, a Anapolina, participantes do concurso Miss Anápolis, detentora dos títulos anteriores, que acontecerá dia 23 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal. Leitura de os outros requerimentos agora. Vereadora Dina Amélia solicita providência no sentido de asfaltar as ruas Santa Isabel, Santa Virgínia e Santa Isaura, residencial São Vicente e Igrejinha. Vereador Guilherme Martins solicita implantação de boca de lobo na rua Henrique Bittencourt. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita troca de lâmpada em frente à Droga Luz, bairro São Joaquim. Fotos em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita também troca de lâmpada na Avenida Pedro do Vico, bairro São Joaquim. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita também troca de lâmpada no residencial Rinicuri. Fotos em anexo. Vereador Hamilton Filho solicita quebra-molas na Avenida Professor Bem-vindo Machado, Jardim Goiano. Vereadora Professora Geli solicita serviço tapa-buraco na rua 26C, esquina com a rua 26A, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Vereadora Professora Geli solicita sinalização na rua 26, esquina com a rua 26C, esquina com a 26A, Chácaras Americanas. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita placa de parar e proibir de estacionar na rua Paraguai. Na linha de ônibus do lado esquerdo, Hospital Veterinário Boa Vista. Fotos em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita asfaltamento na rua 26B, Chácara Americana, bairro de Lourdes. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita redutor de velocidade na rua Morrinhos, bairro Vila Jaiara. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita serviço de tapa-buraco em todo o bairro, setor sul, terceira etapa. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim Arco Verde. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita uma lombofaixa na rua 9, bairro Alto da Bela Vista. Faixa elevada. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco nas ruas 26, 27, 29 do bairro Jardim Arco Verde, segunda etapa. Foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco no bairro Boa Vista. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita uma botoeira na Avenida Jamel Cecília, em frente ao Supervi. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita limpeza dentro e em volta do Cemitério Parque, Avenida Lídia Fernandes, bairro Vila Mariana. Senhor presidente, são esses requerimentos, comunicações e projetos de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Portanto, já no pequeno expediente, convido para o uso da palavra na tribuna, vereador Pedrinho Porto Rico. 5 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Parabenizando Vossa Excelência. Cumprimento os novos vereadores da mesa, vereadores e vereadoras aqui presentes, o público que aqui está, a imprensa que cobre mais essa sessão aqui da Câmara, e cumprimentar também a população que nos ouve e nos assiste nesse momento. Senhor presidente, o que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre lá o Parque da Jaiara, o Parque da Reboleira, e solicitar, já solicitei aí oficialmente, claro, ao Executivo, que realmente lá seja o nome lá denominado depois da inauguração, seja realmente Parque da Jaiara. E estou também dando algumas sugestões de alguns nomes aí, e que obviamente, senhor presidente, seria importante para esta casa que esses nomes sejam pessoas realmente brasileiras, pessoas goianas e especialmente pessoas anapolinas, que tenham bom serviço prestado, tem muito matriarca, patriarca, pessoas pioneiras, tem bom serviço prestado nessa cidade. Então o que eu peço aí, na minha documentação, nas minhas solicitações, que as obras dos jogadores públicos dessa cidade sejam realmente em comemoração aos brasileiros, aos goianos e especialmente, senhor presidente, aos anapolinos. Nós temos muita gente aí, senhor presidente, de bom serviço prestado, de serviços relevantes nessa cidade. Eu não sou nada contra de estrangeiro, claro que não. Mas nós temos que dar prioridade na nossa cidade. As principais obras dessa cidade foram denominadas, algumas delas, obviamente, de pessoas estranhas ao Brasil. Não sou contra, não sou contra. Mas nós temos pessoas importantes, a matriarca, patriarcas aqui da nossa cidade, pioneiros da cidade, e que têm bom serviço prestado. Então a gente pede ao Executivo que nós não façamos mais dessa maneira. Entendeu? Denominar o nome desses jogadores públicos de pessoas estranhas ao Brasil. De preferência, obviamente, os anapolinos. E aí, senhor presidente, também, sobre nossos viadutos aí, eu também faço essa extensão. que esses viadutos que aí estão não sejam realmente esses logradouros denominados em comemoração a pessoas estranhas ao nosso Brasil. E que seja especificamente a Napolina, senhor presidente. População que nos assiste, que nos ouve, realmente vai defender essa tese, que nós temos que valorizar a nossa praça de casa. Porque nós temos muitas pessoas boas na cidade, que têm bons serviços prestados, serviços relevantes, então nós temos que realmente fazer dessa maneira. Então eu fiz aí algumas solicitações dos dois viadutos, do Parque da Jaiara, o Parque da Reboleira, que tem os nomes aí, eu dei algumas sugestões, que sejam pessoas de preferências goianos e, se possível ainda, anapolino. E aí, senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, outro assunto aqui, que eu vejo aqui de extrema importância, fiz aí, estou fazendo algumas reuniões aí na área de segurança pública, já participei de algumas aí, e solicitei junto ao comando aí da PM, que nós façamos inúmeras reuniões aí, em vários bairros da cidade, porque a preocupação está grande, senhor presidente. Os comerciantes estão ficando aí, encarcerados aí, senhor presidente. E o delinquente está lá à espera, sabendo que hora que ele vai sair, vai fechar o seu comércio, senhor presidente. Então nós não podemos realmente aceitar essa situação. E por último, senhor presidente, também eu gostaria de falar muito. É uma coisa preocupante na nossa cidade. Os pontos de ônibus, senhor presidente, as faixas não estão sendo respeitadas. Eu tenho reclamações inúmeras aí de motoristas aí da Urban, entendeu? E populares e pessoas aí que a gente tem andado nos bairros e não se respeitam os pontos de ônibus dessa cidade. Então nós temos que realmente, senhor presidente, pedir aí à CMTT uma fiscalização mais rígida nos pontos de ônibus, entendeu? Nas faixas de elevação, entendeu? Nas próprias faixas. Sabemos muito bem, nós sabemos, eu tenho falado com inúmeros funcionários da CMTT, eles estão realmente preocupados, porque o quadro é mínimo possível e na realidade não dá para ser fiscalizado. Mas nós pedimos, senhor presidente, aí, a população que nos assiste e nos ouve nesse momento, que a gente está preocupado com isso. O ônibus tem que parar antes do ponto, ou depois do ponto, ou paralelo ao carro que está lá estacionado irregularmente. E aí cria um transtorno para a mobilidade urbana, uma insegurança para os usuários. Entendeu? Desses próprios ônibus, os moradores da região. Então nós não podemos consentir isso. Essa fiscalização tem que ser feita. Sei que eles são quadro mínimo, nós temos falado inúmeras vezes com eles, nós até entendemos a posição deles e, se for o caso, precisamos realmente contratar mais, senhor presidente. Eu tenho inúmeras fotos aí, senhor presidente, inúmeras mesmo. Se eu for colocar na minha solicitação, vai dar mais de 100. Entendeu? E não é só nas grandes avenidas, não, em todo lugar. Ninguém está respeitando os pontos de ônibus, senhor presidente. Então eu peço humildemente aí o apoio aí dos novos vereadores e vereadoras, que nos ajude também, porque está ajudando a população, para que realmente respeite esse ponto de ônibus e as faixas. É o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Muito bem. Na sequência do pequeno expediente, vereador Gleib Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, amigas da artesana, que parabenizar o vereador Jackson Charles pela essa propositura, uma ferramenta a mais que vocês possam estar apresentando seus produtos. A Feira Artesana já tem 21 anos em Anápolis e agora essa nova propositura. Deus abençoe. Mais uma ferramenta a mais para você estar expondo os seus produtos. Senhor presidente, um assunto que me traz nessa tribuna da manhã, estive presente hoje, agora pela manhã, no Ginásio Internacional, uma reunião aonde Anápolis é conhecida já mundialmente em questão dos esportes. Anápolis tem celeiros de esportista. Quantas pessoas saiu daqui de Anápolis, no Brasil e até mundo afora, praticando esporte. E com a passagem da tocha olímpica, muitos criticaram a passagem da tocha olímpica pela cidade. Até eu mesmo disse que seria uma motivação a mais para estar arrumando a cidade. Anápolis, no dia que a tocha passou por Anápolis, a cidade tornou-se outra, visivelmente. Então, assim, uma motivação que o executivo achou para estar organizando a cidade onde a tocha ia passar. Mas
além de tudo isso, da tocha passar por Anápolis, Anápolis ganhou mais uma oportunidade de mostrar como a cidade está crescendo, desenvolvendo, através do esporte. Hoje estive no ginásio internacional, onde vai acontecer, aqui em Anápolis e Goiânia, na verdade seria só em Goiânia, mas devido a Anápolis ter um ponto estratégico, por ser uma cidade esportista, foi contemplado também Goiânia e Anápolis, e Anápolis ganhando no dia 2, que vai ser os Jogos Mundiais Universitários de Futsal Feminino, de futsal, onde vai ter a seleção brasileira feminina de futsal jogando aqui em Anápolis. E Anápolis ganhou no dia 2 a abertura desse evento, onde o mundo inteiro vai estar olhando para Anápolis. Anápolis vai estar mundialmente também sendo transmitida em todos os países. São mais de 22 seleções, mais de 22 países, com mais de 500 atletas. Essas pessoas, esses atletas vão estar alojados em Anápolis, vão estar por aqui. O comércio vai melhorar, o turismo vai melhorar. Então, assim, Anápolis tem ganhado muito por ter uma cidade. Eu sempre digo, há tempos atrás, Anápolis não se falava em esporte. O ginásio internacional era para ser feito rodeio, foi feito rodeio indoor lá dentro do ginásio. O circo internacional teve aqui também no ginásio, lá no ginásio internacional. Hoje não, hoje o ginásio só é para esporte. Hoje o ginásio, poucas cidades do estado de Goiás têm uma estrutura que temos aqui. Eu acho que é só a única, Anápolis. Tem Goiânia, não tem um ginásio igual o nosso, eu acredito. O ginásio é de excelência. Então vai ter também a companhia de dança, a Quasa, reconhecida mundialmente, mais de 120 participantes. Se a gente fosse andar atrás para ver onde essa companhia ia estar para participar de um evento desse, o tanto que seria difícil, mas estaremos aqui em Anápolis com essa participação, porque Anápolis tem desenvolvido, Anápolis tem crescido no esporte. Eu sou vice-presidente da Comissão do Esporte, Conselho Municipal do Esporte, faço parte. Então, para mim, é muita alegria poder trazer essa notícia, trazer essa notícia aqui a todos, que Anápolis vai ser no dia 2 a dia 10 de julho, vai ser no período de férias das escolas. Tinha lá no ginásio agora, mas todas as diretoras estavam lá, empenhando para que possa vir em massa trazer seus alunos, as crianças, para participar, porque isso é importante. Imagina uma criança vindo, assistindo um jogo de um campeonato mundial de futsal, é uma janela para que ele possa participar mais dos esportes e atentar mais nos estudos, porque o estudo acompanha o esporte e o estudo estão ligados. Então, assim, é muito importante. Então, a abertura será dia 2 de julho aqui em Anápolis, no Ginásio Internacional, vai ser divulgado os horários certinho. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder ver Anápolis mais uma vez sair no cenário mundial. É uma cidade nossa, onde eu tenho a oportunidade de estar vereador. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque Anápolis está nos trilhos certos. Anápolis no esporte tem ganhado muito. Então, parabenizo a gestão do prefeito e todos envolvidos no esporte, o professor Ademir Marinho, o Irancé, todos eles que são lutadores pelo esporte. O esporte tem crescido muito e vai continuar crescendo ainda mais. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Um abraço a todos.
Muito bem, Glenn. Bem lembrada aí a questão, né, desse circuito internacional aí de futsal. Muito bem lembrado. Também na sequência do pequeno expediente, o vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nossos visitantes aqui na casa, senhor presidente, a imprensa que nos acompanha a todas as sessões, senhor presidente. Presidente, o momento que me trouxe a essa tribuna nessa manhã é reconhecer mais uma vez. Primeiro, gostaria até parabenizar o Pedrinho do Porto Rico pela preocupação em relação à segurança daqueles que vão passear, que vão fazer do Parque das Reboleiras um centro de convivência com seus filhos, com seus netos, até com seus animais de estimação. A visão daquela baixada embrejada até pouco tempo era Inclusive era lugar de desprezo de animais mortos. Nós já sabemos que até um corpo humano foi encontrado ali. Agora, como diz muito o senhor, que é de extrema importância reconhecer a sensibilidade do prefeito Antônio Roberto Gomide de não ter vetado uma emenda, que é da autoria minha, vereador Eli Rosa, para a construção do Parque das Reboleiras. Quero dizer da minha satisfação, agradecer inclusive o prefeito João Gomes por ter o entendimento de continuar avançando aquilo que o Antônio Roberto Gomide entendeu que era dar dignidade àquela região da cidade, que por quantas e quantas vezes eu cobrei nessa tribuna o embelezamento da região norte de Anápolis, uma vez que todas as outras regiões tinham recebido esses benefícios. Mas eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar o anapolino. Tenho feito reuniões nessa cidade inteira e com toda essa tristeza que nós estamos vendo de decepções, e nas últimas horas decepções muito fortes do meu partido, aonde pede-se a prisão de 4 elementos do PMDB de extrema importância para o andamento desse país. E o nosso partido, o PMDB, é o maior partido que esse país tem, mas mesmo assim, até os gigantes não aguentam empurrões e não aguentam tamanhas detonadas desse nível, né, Pedrinho? Mas quem é mais importante é o povo. E aí eu quero parabenizar o povo anapolino, que embora tenhamos notícias tão desastrosas em relação aos homens que fazem a política do nosso país, e aqui em Anápolis é diferente, graças a Deus, nós somos homens que estão praticando a política no nosso município, não tenho visto nada que pudesse diminuir a grandeza do militante político aqui no nosso município. Espero que possamos atravessar décadas e décadas sem ter a retomada que a Anápolis também já sofreu com essas tristes notícias, com essas decepções no desvio de conduta dos nossos políticos. Mas o povo anapolino está levando isso de uma forma responsável. Eu digo isso, Pedrinho, porque não é momento de campanha. E mesmo nas campanhas passadas, era muito difícil a gente levar o anapolino para uma reunião, porque não adiantava muito, inclusive. O anapolino ia para a reunião quando tinha lanche, o anapolino ia para a reunião quando tinha show. Agora o anapolino está indo para a reunião, Pedrinho, para discutir o rumo da nossa cidade. Tenho visto isso. Senhor presidente, eu não consigo falar com conversa paralela, e gostaria, inclusive, que o senhor me desse mais um minuto para compensar o tempo que eu não estou conseguindo desenvolver meu raciocínio.
Estamos atentos, vereador. Desculpa aí.
Então, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o anapolino, parabenizar pelo interesse pelo nosso município. Nós deveríamos ter aqui 6 deputados estaduais eleitos pelo nosso município, eleito pelo anapolino, e nós só temos um que foi obrigado a buscar seus votos em outros municípios. E é normal, e é justo, e é natural que nós, candidatos a deputados estaduais, vamos aos outros municípios, porque esses outros municípios não têm nem sala de parto, e aí está a doutora Dinamélia, que eu tenho certeza absoluta que ela corrobora com a minha fala. Esses municípios não têm tratamento de pacientes de alta complexidade, que é da quimioterapia, que é dos acidentes graves, das UTIs. Esses municípios que rodeiam Anápolis mandam esses pacientes tudo para cá e não mandam o dinheiro. E uma das razões que nós estamos sofrendo tremendamente, o prefeito João Gomes está fechando a nossa cidade, que é uma empresa em extrema dificuldade financeira, um dos grandes problemas são esses. Então eu quero aqui resumir, até por conta desse tempo é muito curto, senhor presidente, mas é a minha motivação única e primeira, obviamente, era parabenizar o anapolino. Mas o discurso do Pedrinho me fez pensar um pouco mais. Mas parabéns você, anapolino, parabéns por ter me colocado em terceiro lugar nessa pesquisa aí como pré-candidato à Prefeitura de Anápolis. Entendo que o comando do nosso município, o comando precisa estar sob a batuta daqueles que têm voto e daqueles que precisam da política, e não dos pré-candidatos, e não dos candidatos que doravante daqui a pouco passarão a ser candidatos,
Mas é preciso entender que quem tem poder, e aí já diz a máxima, o poder emana do povo, não emana do político. Então o anapolino precisa ter a ideia e trazer para si a responsabilidade do comando desse município, tendo responsabilidade e tendo principalmente a convicção em votar alguém que ame essa cidade, que considere essa cidade. Obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo tempo.
Finalizando o uso da palavra no pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges, a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos acompanha, e de maneira especial os artesãos que se fazem presentes aqui no plenário da Câmara, e que eu peço licença para cumprimentar a todos na pessoa do Jerônimo, meu amigo, grande artesão aí, que representa muito bem a classe, e todos vocês que se fazem presentes. Senhor presidente, quero aqui usar o pequeno expediente para prestar contas à população com relação ao plano diretor participativo e à expansão do perímetro urbano. Dois projetos de grande importância e relevância e complexos que estão tramitando aqui nessa Casa de Leis. E a minha prestação de contas vai no sentido de enaltecer essa Casa de Leis, aos 23 vereadores que estão atentos, estudando, apresentando emendas, preocupados com esses dois projetos, preocupados, né, com a responsabilidade das consequências da aprovação desses dois projetos. Tanto é que nós temos ido às reuniões na CIA, reuniões com o Conselho de Arquitetura, reuniões com o SICMA, ouvido o núcleo gestor do plano diretor, temos cada emenda apresentada, nós discutimos, né, com todos esses setores quais serão as consequências dessas emendas, as diretrizes que já estão traçadas ali, que vieram do Executivo e que nós temos dúvida, nós temos procurado sanar essas dúvidas antes de apresentar o parecer, antes de trazer o projeto para o plenário. Então, senhor presidente, isso realmente tem que ser passado para a população, porque muitas vezes são trabalhos feitos em bastidores, trabalhos onde não tem a cobertura da imprensa, trabalho onde não tem a presença do grande público, e a população que nós estamos aqui representando e que confiaram a esses 23 vereadores os seus votos, eles querem saber como esses vereadores têm trabalhado. Então nós temos nos debruçado diuturnamente. Houve ocasiões que chegamos aqui 8 horas da manhã e saímos daqui 18 horas só analisando, apresentando emendas e o projeto e discutindo e acolhendo e eliminando algumas questões. Então esse é o trabalho do vereador, deixando claro que esses projetos aprovados, eles têm uma duração, valem por até 10 anos, tendo uma revisão a daqui 5 anos. Então é muita responsabilidade e que nós temos levado em conta tudo isso. E eu queria agora fazer aqui um chamamento aos nobres pares, para que amanhã nós pudéssemos nos reunir. Nós precisamos amanhã nos reunir para finalizar a votação das emendas nas comissões e aprovar, votar os pareceres. O vereador Jean Carlos é o relator do plano diretor participativo. Eu sou relator da expansão do perímetro urbano. Para que o projeto venha para plenário na próxima semana, nós tivemos um acordo que nós estaríamos com esse projeto aqui já essa semana sendo votado. Não foi possível, mas não foi possível não é porque estávamos com o braço cruzado. Não foi possível devido ao grande volume de emendas e devido à complexidade dos projetos. Mas nós estamos com planejamento para que na próxima semana os projetos já estejam aqui no plenário para serem votados. Mas nós precisamos, nobres pares, nos reunir mais uma vez amanhã, de manhã, sem tempo para terminar a reunião, para que possamos esgotar a discussão e a votação das emendas e também crendo que possamos ainda amanhã votar os dois pareceres, para que quando o projeto vier a plenário, na semana que vem, muitas discussões já tenham sido esgotadas na reunião das comissões. Até porque, senhor presidente, cada emenda, se nós formos discutirmos aqui do zero, cada emenda que foi apresentada, nós vamos ficar mais de um mês aqui votando esse projeto na Casa de Leis, nessa Casa de Leis. Então é importante que até mesmo os vereadores que não fazem parte da comissão mista, se não me engano, são 18 vereadores. Até mesmo aqueles vereadores, 18 já está quase a totalidade, né? Mas até mesmo aqueles vereadores que não fazem parte da comissão mista, é importante estarem na reunião da comissão para que possam dirimir ali as suas dúvidas, esgotar ali os seus questionamentos, para que quando esses projetos vierem para plenário, nós possamos ter uma agilidade aqui no plenário para votar os projetos. Então, a minha fala é essa, é prestar contas à população anapolina de como estamos trabalhando, de como estamos conduzindo o trâmite desses projetos aqui nessa Casa de Leis. A minha sugestão, e temos aí a anuência do presidente, é que amanhã, a partir das 8 horas, nós estejamos aqui reunindo aqui na Câmara Municipal e sem prazo para terminar, para que possamos aqui finalizar a discussão das emendas, a votação das emendas e dos dois pareceres, para que os projetos estejam aptos à votação já na próxima semana, nas sessões ordinárias. Então é isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Até porque a comissão mista, a comissão conjunta, foi criada justamente para isso, né? Para que possamos dirimir todas as dúvidas e seja agilizada quando vier a plenário. E principalmente porque também nós temos um outro projeto bastante importante que tem que ser deliberado ainda dentro do mês, que é a LDO. Então, temos que ter realmente agilidade no trâmite dessas matérias no plenário. Sem mais espaço no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Convidamos no primeiro momento o vereador Jackson Charles. E já aproveito, vereador, para parabenizá-lo pela iniciativa da instituição da Feira do Artesanato, né, que eu sinceramente eu não sabia que ela não existia formalmente, né, isso vai beneficiá-los muito, dando até direito aí de reivindicar mais direitos e principalmente um local adequado para suas atividades. Por gentileza, vereador, desculpe.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiezo Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através, via web, através do nosso site, com a assessoria operacional da nossa diretoria de comunicações e acervo técnico da Jangada Produções, quero cumprimentar de forma especial todos presentes aqui no nosso humilde, simples e pequeno auditório. E eu queria cumprimentá-los, olhando rapidamente, parece que eu não vejo uma figura importante nessa manhã. Eu quero cumprimentar a todos, na pessoa de uma guerreira, de uma defensora, de uma batalhadora, mulher, anapolina, que tem um amor profundo por vocês. É da minha amiga Sirlei Oliveira. Em nome da Sirlei, eu quero que vocês se sintam todos cumprimentados. Eu quero iniciar minha fala, bem rapidamente, porque o tempo é curto, presidente, mas eu quero iniciar, pastor Ederson, pastor Vilmar Silvestre, eu quero iniciar com uma passagem bíblica. Samuel 17, do versículo 1 ao 11, diz: quando o filisteu Golias desafia os israelitas, e foi derrotado por um jovem moço pastor de ovelhas, chamado Davi. Disse Davi a Saul, nessa passagem: se o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Saul responde ao jovem Davi: vai e o Senhor está contigo. Davi então retorna dizendo: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, em seu surrão. E lançou mão da sua funda e uma pequena pedra. E disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E nesse contexto, Davi vence o gigante filisteu, Golias.
um reles pastor de ovelhas, jovem, sem habilidades aparentes para a luta, consegue, com uma pedra pequena e uma funda, vencer o guerreiro mais forte dos exércitos inimigo filisteu. Eu estou fazendo essa passagem, falando dela, porque eu vejo muita semelhança, mas muita semelhança, na luta, vereador Glemo, pela sobrevivência desses artesãos contra forças adversas que têm lutado para não deixar essas pessoas exercerem o seu direito de comercializar e de colocar para todos nós, anapolinos e cidades vizinhas, os seus produtos. Vejo muita semelhança, por esse motivo, tocou-me no coração para assim o fazer. Hoje nós estamos apresentando um projeto que cria a Feira de Arte e Artesanato no município de Anápolis e da outras providências. Não é, vereador Mauro José Severiano? A feira artesã. Nada tem a ver com artesã. É absolutamente uma outra coisa.
Uma parte.
Pois não, vereador Mauro.
Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência, que são os artistas anônimos que muitas pessoas não reconhecem. É uma classe humilde. E eles conseguem fazer tão coisas, tão bonita, tão pequena, que a gente vai na cidade turística, tem vontade de comprar aquelas peças e vir para nossas casas. Então, parabéns você por essa propositura, que eu acho que essas pessoas merecem. Pessoas que trabalham dentro do seu lar, fazendo aquelas coisas para os turistas que vêm de outra cidade e comprar aquelas peças tão valorosas. E essas pessoas humildes que estão aí, são tão desvalorizadas que eles fazem coisas e conseguem fazer coisas com as mãos que nós não conseguimos. Obrigado. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa proposição.
Obrigado, vereador Mauro. Eu quero também deixar a saber para todos os artesãos presentes aqui de que o vereador Jacques está fazendo a propositura, mas que em uma conversa preliminar com todos os vereadores, pelo menos com a grande parte dos vereadores, eu quero dizer da sensibilidade de todos os vereadores de estar apoiando esse projeto e o interesse de todos os vereadores da qual eu conversei, e não será diferente para aqueles que eu não conversei, em aprovar totalmente esse projeto. Vereador Glemo.
Obrigado, vereador Jacques. Só te parabenizar mais uma vez. A sensibilidade que Vossa Excelência teve em escolher uma data no sábado para não atrapalhar a feira artesana, aonde a feira artesã já tem 21 anos de existência, já está no calendário municipal em Anápolis, nós colocamos, e Vossa Excelência escolheu uma data, um sábado, para que não choque essas datas. Então, muito bem escolhido. Muito
obrigado.
E parabenizo pela propositura que essas pessoas merecem. Eu tenho muito tempo na feira artesana, muitos já passaram pela feira artesana, estão lá. Eu sei a dificuldade que é para estar expondo as suas mercadorias aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Glemo. Eu quero dizer também que eu
acompanho... Uma parte, vereador.
Já, vereador. Acompanho a luta desses guerreiros desde 2009. E pensando na luta desses guerreiros, enquanto diretor de turismo, eu consegui aprovar um projeto no Ministério do Turismo para a implantação do Centro Público de Evento e Artesanato aqui em Anápolis, que está sendo construído, já está em fase terminal, lá na Vila Formosa. Que seja uma casa dos artesãos, que lá serve para que vocês possam fazer o trabalho nos outros dias da semana que não acontecerão essa feira. A proposta dessa feira é para que ela aconteça, obrigatoriamente, na Praça Dom Manuel, nos dias de sábado. Quando não houver evento oficial da Prefeitura. E quando houver evento oficial da Prefeitura no dia de sábado, que seja acordado um outro local, a exemplo da Praça Americana do Brasil, para atender também a mesma necessidade que a feira não deixe de acontecer. Vale ressaltar, vereadora Geriante, antes de passar a fala, que participarão desse projeto artistas plásticos, esculturas, manualidades, artesanatos em geral, artes gastronômicas em geral, e fica expressamente proibido nesta lei a comercialização de produtos industrializados, demonstrando assim a diferença de artesã e feira do artesanato. Esse pessoal já se faz por merecer há muitos anos esta essa valorização. Para fazer uma feira na Praça Dom Manuel, eles têm que se mendigar no poder público. Têm que correr atrás, têm que pedir favor, têm que pedir bênção para essas pessoas, essas senhoras, que fazem os seus trabalhos nas suas casas, no seu quintal, e não são valorizadas, vereador Ederson. E essa lei vem tirar essa diferença, vem dar valor a esses profissionais que tanto trabalham com tanta dignidade. E os artesãos que participarão dessa feira deverão estar associados à Associação Anapolina de Artes e Artesanato de Anápolis, criada recentemente pela luta de vocês, que vocês merecem essa luta. E quando eu fiz a comparação entre Golias e o Filisteu, foi porque vocês são a parte fraca e o poder público é a parte forte. E nós estamos vencendo, a partir de hoje, essa guerra. Vocês são vencedores a partir de hoje, tenha certeza disso. Porque Deus está presente no trabalho de vocês, porque eu acompanho o trabalho de vocês. Eu vou rapidamente, vereador Angeli, uma parte para você, senhorita. Pode.
Apenas para parabenizar, vereador Jackson. E ontem nós conversamos em off, você conversou com vários vereadores, e nós queremos exaltar essa iniciativa. Mesmo porque Vossa Senhoria já tinha nos antecipado que é apenas para os trabalhos manuais, exatamente exaltando essa qualidade que eles têm de poder fazer trabalhos, como disse também o vereador Mauro, trabalhos tão grandes, tão brilhantes e tão criativos, e que merecem, sem dúvida nenhuma, serem postos, serem comercializados, que podem ser, sem dúvida nenhuma, ser aí a forma deles sobreviverem pela criatividade, pelo trabalho deles. Então, parabenizo, valorizo e pode ter certeza que eu acredito que essa Casa de Leis estará com Vossa Senhoria nessa empreitada e com todos os artesãos.
Muito obrigado, vereador G. Portanto, finalizando, eu quero dizer a todos vocês, contem com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, por unanimidade, eu tenho certeza que estará, a partir de hoje, mandando esse projeto para as comissões, e com certeza será aprovado na sua íntegra, para que vocês, a partir de hoje, tenham a liberdade total para poder vender e comercializar os seus produtos de forma digna e honrosa. Muito obrigado pela presença de vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson. Convido para fazer uso também do grande expediente por até 10 minutos, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente em exercício, o Ederson Lopes, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa aqui presente, dando cobertura mais essa sessão ordinária. Cumprimentar aqui os grandes profissionais aí do artesanato, tendo aí essa vitória, essa conquista, através aqui da Câmara Municipal. Queremos cumprimentar também toda a população que nos ouve, que nos assiste pelos meios de comunicação. Presidente, antes de eu entrar no meu assunto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela prestação de conta que a Vossa Excelência deu aqui para a população anapolina, falando a respeito do plano diretor que nós estamos aqui analisando. Porque tem muitas pessoas lá fora, muitos, vamos dizer, eleitores nossos, pegando em nosso pé. Vocês sumiram, vocês não estão visitando mais as regiões. E foi bem esclarecedor a sua posição, mostrando para a população que já há várias semanas nós estamos imbuídos aqui dentro da Câmara Municipal, debruçados aí nesses projetos, e por esse motivo que nós não estamos tendo tempo de andar lá em nossos bairros, em nossa localidade. Mas por uma obra justa que estamos aí fazendo esse trabalho, como Vossa Senhoria bem disse, que vale aí para os próximos 10 anos. Mas o que me levou a reservar esse momento, esses 10 minutos, é para fazer um esclarecimento para o pessoal da região sul. Já usei essa tribuna aqui, há semanas atrás, para dizer da insatisfação que o pessoal daqueles bairros ali, Vila Esperança, Bairro São João, Parque São João, Polo Centro 1 e 2, Arco-Íris, Jardim São Paulo, Giovanni Braga, Santa Clara, Setor Sul, terceira etapa, Calistolândia, Itatiaia, a insatisfação, porque no dia 29 de maio foi programado um mutirão para que acontecesse naquela região, como o prefeito João Gomes fez em toda a cidade.
Só que infelizmente houve um atrapalho, né? Houve um equívoco que na sexta-feira a indústria, a máquina lá que fabrica a massa asfáltica estragou. E por esse motivo, infelizmente não aconteceu o mutirão ali na nossa região. Então foram ali, fizeram algumas ruas, depois poucas coisas, mas falta uma grande parte do benefício naquelas regiões. Então por isso, há umas 12, 15 dias atrás, eu marquei uma audiência com o prefeito, ele me recebeu em seu gabinete pela manhã lá, e nós tratamos desse detalhe. Ele me disse que estava já por dentro desse assunto, ele admitia desse erro que aconteceu lá na nossa região, e ele se disponibilizou a retratar isso aí com a população, para que mandar as equipes lá voltar e terminar aquele trabalho que a população tanto espera ali. Então, visitando ali, dando umas voltas por essa região, eu quero já, desde já, agradecer que já começou a fazer o trabalho, já fez o serviço de tapa-buraco, quase todos ali no Polo Centro. Está sendo revitalizado ali os canteiros da Avenida Cantor Senhorzinho. Foi feito ali um quebra-mola, é um pedido antigo ali na Rua Colônia Libanesa, lá na porta da Escola do Everaldo, a Escola Lápis na Mão. Então a gente viu que o prefeito teve interesse e está aí voltando aquelas equipes de uma maneira lenta, mas graças a Deus está acontecendo. Então fica aí o agradecimento pelo atendimento do prefeito de estar voltando naquela região, esses bairros que eu citei aqui, levando benefício. Nós sabemos que tem ali o arco-íris, é uma imensa corte da Saneaco, precisa ser feito a questão do tampa-buraco. Eu quero também esclarecer a população que já iniciou a rede de esgoto para poder inaugurar ali o condomínio ali do Polo Centro, né, daquelas casas, Minha Casa Minha Vida. E informações que eu tive, essa rede de esgoto, ela tem mais de 5 quilômetros, então ela vai ficar pronta lá para o mês de setembro. Então ontem foi feito o sorteio dos endereços, porque as pessoas que foram sorteadas para lá já tinham os donos da casa, mas eu não sabia qual as casas que ia ser deles. Então ontem foi feito o sorteio dos endereços dessas casas, mas logicamente para mudar para ela só depois que a rede de esgoto estiver pronta. E fiz uma visita também ao posto de saúde do Arco-Íris. Graças a Deus a equipe voltou para lá, está em pleno vapor. E uma conversa que eu tive com o secretário é para, no final do mês de agosto, é para entregar o posto de saúde ali do Arco-Íris, daquela região, de todos esses bairros que eu disse aqui, funcionando. Então, assim, notícias boas que nós temos ali para aquela população, de uma certa forma, vale esperar, porque a luta nossa é grande e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Agora, presidente, eu quero fazer um alerta aqui. O vereador, não lembro mais, um que me antecedeu aqui, falando da virtude dos políticos da nossa cidade. E é verdade. Graças a Deus nós não temos escândalos aqui nos políticos da nossa cidade. Agora eu gostaria de aproveitar esse meio de comunicação e fazer um alerta à nossa população, porque infelizmente tem pessoas aí que vão ser candidatos fazendo promessas, fazendo propostas ridículas, querendo copiar aqueles pilantras, aqueles sem-vergonhas que estão lá em Brasília, que são do comando do nosso país. Parece que essas pessoas que pretendem estar no poder estão copiando lá aquelas atitudes desonestas, incorretas, mentindo para a população. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse que eu estava andando do Polo Centro, tem pessoas pré-candidato aí, prometendo para aquela pessoal, falando que aquela rede de esgoto é para toda a população do Polo Centro. É mentira! Aquela rede de esgoto é só para as casinhas, as 156 casas lá. É uma rede única, não tem jeito dos moradores do Polo Centro ligar esgoto naquela região. Então é promessa mentirosa.
Uma parte, não é verdade?
Só um minutinho, Pedro Mariano. Estão falando que essa pessoa, esses candidatos que levaram aquele conjunto para lá, é mentira. Eu moro naquela região há 30 anos, desde quando começou esse programa Minha Casa Minha Vida, aquela região já está reservada para fazer essas casas. Então isso aí não é vereador, não é ninguém que levou, não, já estava programado para isso. Então as pessoas, principalmente periferia, como eu moro em bairro, precisam ficar atento com esses candidatos mentirosos que quer ludibriar, que quer ganhar no grito,
para poder ficar enganando as pessoas. Então peço à população anapolina que tome cuidado com essas pessoas mentirosas. Nessas visitas eu ouvi também que a pessoa está batendo no peito, que levou, que tem que votar nele porque ele conseguiu levar aquele condomínio para lá, ele conseguiu conseguir casas naquele condomínio para pessoas que não têm nenhum filho. Então assim, está usando isso como vantagem. As pessoas têm que pegar esses candidatos mentirosos, porque se isso for verdade, ele está sendo corrupto como um deputado daquele lá de Brasília, como um senador. Porque a partir do momento que ele tira a chance de uma pessoa que tem 3, 4 filhos, ganhar uma casinha, para dar para uma pessoa que é casada, que não tem nenhum filho, ele está sendo ridículo, ele está sendo corrupto como aquelas pessoas que estão lá em Brasília. Então eu quero deixar um recado para a população anapolina, que presta atenção, faça uma análise daquelas pessoas que estão esse ano aí, ano de campanha, dá uma analisada na vida deles e não acredita em promessas mentirosas. Por que que eu digo isso? A nossa população da periferia, ela é muito carente. E muitas das vezes, de uma certa forma, na sua inocência, elas preferem ser enganadas. Nós sabemos aí que no início do nosso mandato, houve aí aquela grande euforia, que ia ser legalizado a invasão lá do Jardim São Paulo, do Parque das Laranjeiras, ali do São Joaquim. Infelizmente, com a mudança aí, com a gravidade do nosso país, isso não aconteceu, porque depende de verba federal. Eu estava na panificadora semana passada, na minha região, e uma pessoa me abordou procurando a respeito da legalização da invasão lá do Jardim São Paulo. E eu fui explicar para ela que já tinha caminhado uma boa parte, porque aqueles terrenos pertencia a... Vamos supor, era um terreno federal que era da ferrovia, que a prefeitura já tinha adquirido, mas que precisaria fazer algumas casas para tirar aquelas pessoas da área de risco. E eu disse, fui claramente para aquela pessoa, eu falei, eu vou ser sincero com vocês, no momento não tenha muita esperança não, porque na crise que está o país, eu acho que não vai vir dinheiro federal para que possa fazer esse benefício, nós temos que aguardar um pouco. Aquela pessoa irritada que... com todo o direito, que mora lá na invasão, mas nem esperou direito a minha explicação, e saiu contrariada, chateada. Aquelas pessoas que estavam dentro da panificadora, disse, mas você não pode falar a verdade não, você tinha que falar para ela que o mês que vem já vai começar. Então, infelizmente, tem uma grande parte da nossa sociedade que tem essa mentalidade de ser enganadora, que para a gente ganhar as coisas tem que ser na mentira. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos dar o exemplo para o nosso Brasil, vamos procurar ser honesto, vamos procurar a verdade, doa quem doer. Se perdermos perder a eleição, paciência, mas a nossa consciência está limpa, nós podemos pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem mentira. Então, população anapolina, fica esperto, acompanhe os seus candidatos, porque está cheio de mentirosos copiando aquelas atitudes horrorosas, indiscretas que estão acontecendo em Brasília. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa, também para falar no grande expediente, por até 10 minutos, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, transmite, na verdade, preside essa sessão, o Edson Lopes, vereador Edson Lopes. Bom dia, os demais pares, bom dia, todos os presentes. A sessão, né, quem transmite a sessão aos nossos meios de comunicação. Senhor presidente, demais pares, são dois assuntos que me trazem a essa tribuna nesta manhã. Primeiramente, eu tenho que tratar sobre a questão da segurança pública quanto aos prestadores de serviço, aos policiais militares e civis, que após a criação da audiência de custódia, tem trazido um transtorno, uma preocupação, uma desmotivação ao profissional, que muitas vezes faz a detenção dos infratores da lei, daqueles que agridem o cidadão, a sociedade, os trabalhadores honestos que estão aí, e posteriormente são levados à presença do juiz para ver se os direitos deles foram garantidos pelos policiais, se não houve nenhuma ação mais enérgica. E o cidadão, a vítima, foi chamada lá para perguntar a ela se ela foi maltratada? Se ela teve uma agressão quanto a ela? Isso, senhores, é os direitos humanos. é um pacto internacional implantado no Brasil e foi acatado pelo Brasil, mas estão algemando a segurança pública e dando aos infratores da lei, aos agressores, uma liberdade maior, um atendimento diferenciado. E eu já disse nessa tribuna que a segurança pública, ela vai fazer o mínimo, porque os policiais que atuam e querem trabalhar estão sendo travados e muitas vezes penalizados por qualquer situação que aconteça, ele pode ser ainda tolhido de ser promovido. A promoção dele pode ser atrapalhada. E quem não quer busca melhora na vida, alcançar seus objetivos? Eu vou arriscar minha vida em prol dos senhores e não tendo um respaldo da justiça, do cidadão? Gente, está virado, isso está tudo errado. Eu vou abordar um bandido na rua, vou ter que levar no juiz, ou 24 horas tem que ser apresentado. E se ele convencer o juiz que ele é um coitadinho, os bens dos senhores não vão ter para trás, não. Mas ele vai estar na rua de novo. Que coragem os senhores e as senhoras têm de ir lá na delegacia e fazer, apresentar uma queixa, sabendo que ele vai chegar na rua primeiro que os senhores. E as senhoras? Juízes, promotores, eu peço aos senhores, auxiliem a força de segurança pública. Ajudem a trabalhar, o cidadão está clamando. Não tem onde buscar respaldo. E nós, como legisladores, estamos com as mãos atadas. Qualquer vereador que não tem condições de movimentar, a não ser pela força política, e muitas vezes não somos escutados. Comandantes, olhem os seus policiais na rua. Se estiver desvirtuando, que eles paguem. Mas se estiver trabalhando, dê razão a esses policiais. Senhores, a sociedade precisa saber o que é que está acontecendo. Porque subir nessa tribuna e falar que está faltando uma ação por parte da polícia é fácil. Cobrar é fácil. Mas, senhores, nós vamos dar as mãos, nós precisamos. Meu filho está na rua, o filho dos senhores, minha mãe, meu pai, toda a nossa família, justamente, o que fazer? Gente, não adianta chorar depois, não. Eu vou dizer chorar aqui e vou repetir. Nós precisamos contribuir, todos, administração pública, municipal, estadual e federal. E eu vou dizer o porquê. Eu recebi uma solicitação para que se fizesse uma limpeza aqui da rodoviária. Poucos dias atrás, no dia 27 eu fui lá, elaborei um vídeo mostrando a necessidade, o tamanho daquele mato, no dia 27. Em virtude de não ter nenhuma sessão aqui, fui obrigado a encaminhar um ofício, pedindo agilidade. No dia 27 estive lá, fazendo o ofício, ou fazendo a filmagem, mostrando a realidade. No dia 30, encaminhei um ofício. E no dia 6 eu tenho a notícia que foi encontrado um cidadão morto naquele local. Oxa vida!
Uma parte, vereador.
O que está acontecendo?
Uma parte.
E aí eu vou mais, alguém pode até falar mal de mim. Aí eu vejo a administração mandar roçar um mato lá onde que não existe casa. O que está acontecendo? Desculpa, doutor Dinamé, desculpa. Mas eu, dias atrás, eu mostrei que tinha uma roçagem onde não precisava ter. Bom que tivesse, sim, mas tem prioridade. Então nós temos que noticiar, infelizmente, uma morte de uma pessoa que não tem retorno mais não. E se fosse o filho dos senhores? E se fosse? O que, que ia acontecer? Gente, não adianta lamentar não, quem vai chorar é a família. E eu que sou oriundo da segurança pública, eu vejo a dificuldade que está a trabalhar dentro dessa cidade, para não falar no estado e no Brasil. Então eu tenho de usar essa tribuna aqui e desabafar. O soldado, o cabo, o sargento, o oficial que está na rua, não está tendo condições de fazer um bom trabalho, não pela estrutura, mas sim porque está sendo travado pela própria justiça, um pacto que realizado. E esses policiais não sabem nem onde buscar amparo, gente. Então, pelo amor de Deus, nossos legisladores mais fortes, parem, repensem.
A parte, não, vereador.
O cidadão está desprovido de todas as formas. Alguém pediu a parte primeiro?
Acho que eu
o vereador
pedi,
eu vou conceder a todos aqui, por gentileza.
Tudo bem.
Obrigado, sargento. Em relação àquele mato onde encontrou aquela pessoa lá, no próximo rodoviária, desde quando nós conseguimos levar a feira artesana para lá, a gente vem fazendo gestão, pedindo para roçar aquele mato. Eu já enviei vários requerimentos, eu fiz, falei próprio com o pessoal do meio ambiente, e infelizmente aconteceu isso, nada foi feito até hoje. No início eles fizeram as duas vezes, mas agora realmente está abandonado lá e é necessário fazer. Por quê? Alto índice de pessoas transitando ali na rodoviária, o Park Shop, o shopping ali, e a feira artesã aos domingos ali fica com uma situação complicada. Tá, muitos feirantes, expositores daqui estão lá, pode comprovar isso. Parabéns pelo seu posicionamento, nós temos que cobrar mesmo. Devolvo a palavra.
Eu tenho certeza, vereador. É uma somatória. Somatória de esforços e o resultado tem que vir, e é bom que venha. Vereador,
parabéns, vereador, por ter trazido essa questão da segurança. Agora eu gostaria de compartilhar com você, lembrando de algo que aconteceu há pouco tempo, quando da troca do secretário de segurança. Naquele momento houve uma esperança muito grande que a estrutura da polícia ia melhorar, dando melhor condições de trabalho aos policiais. E até agora, lamentavelmente, ficou a troca pela troca, ou seja, 6 por meia dúzia, até porque não chegou ainda nenhuma mudança de estrutura, de apoio para os policiais trabalhar, para dar melhor segurança à nossa população. Parabéns por ter trazido este assunto.
Obrigado, vereador Pastor Márcio Bessi. Vereadora Miriam Garcia está...
Vereador, nós clamamos por segurança todos os momentos. Eu sou a favor das polícias. Eu acho que a polícia hoje é o termo que as pessoas na rua têm falado. Elas estão enxugando gelo. O senhor consegue enxugar uma barra de gelo debaixo do sol? Não. Então, eu já vi muitos policiais reclamarem e falar: Miriam, nós prendemos. Sabe aquele bandidinho? Tá. O bandidinho foi solto antes do policial sair da delegacia. Porque depois que o bandidinho passou pelo delegado, ele é solto, o policial tem que fazer todo o procedimento burocrático, escrever, descrever. E isso quando não responde processo. Nós estamos vendo algumas trocas de tiro, essas coisas, o policial é o culpado de receber tiro. Então eu não quero entrar no método da questão social. Aquele negócio da criança de 10 anos lá em São Paulo doeu meu coração, porque uma criança que pedia lugar para morar, que não tinha um prato de comida, que não tinha paz. Então é uma questão social, uma questão familiar, existe muita coisa envolvida. Mas a polícia defendeu, não sabia quem estava no carro escuro atirando. Então eu não vou entrar no mérito da questão, mas nós temos que aprofundar essas questões. Se nós queremos ter segurança, a segurança é dada, a primeiro momento por Jesus, pelo Senhor, nosso Deus. E em segundo momento, pela polícia militar, pela polícia civil, nós temos que apoiá-los, viu? Parabéns, viu, sargento? Eu tô junto, eu acho que o judiciário, às vezes, qualquer coisa a gente fala, o pessoal fica magoado. Eu sei que tem milhares de processos, o juiz tem milhares de processos em cima da sua mesa, mas o tempo corre. E a polícia na verdade, a polícia hoje está ficando presa nos quartéis muito mais do que os bandidos, né? O policial, tem quantos policiais têm encarcerado por causa de algum ato que se julgou não ser, na hora daquele afã, né, daquela briga toda, julgou não ser merecedor. Então, tem muito problema, parabéns, e enxugar gelo a nossa sociedade não aguenta mais. Obrigado.
Eu agradeço a participação de todos, e só quero deixar bem claro. O bandido, eu vou falar a palavra bem escusa, o bandido na rua, quando no confronto, ele é o cara, ele está armado e ali, se bater de frente, ele é o cara também. Mas em frente o capa preta, aí o capa preta dos senhores é o juiz. Ele é o coitadinho. Lá ele chama de meritíssimo, mas na rua chama a polícia de vagabundo. Manda prender bandido. Certo? Inversão de valores. Nós temos que repensar. E eu peço, só vou terminando, vereador, terminando. Eu só peço a todos que podem, de alguma forma, contribuir. O cidadão está clamando. O cidadão está necessitado. E nós temos por obrigação de usar essa tribuna para que se faça um diferencial. Eu estou fazendo minha parte, vereador, e sei que os demais aqui também estão contribuindo para isso. Mas vamos buscar, ajudem a gente a buscar mais solução, né, implementar mais soluções no sentido de minimizar e dar uma qualidade de vida melhor aos nossos cidadãos, aos nossos anapolinos. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. De sargento para sargento, por até 10 minutos também, no grande expediente, Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, Ederson Lopes, demais vereadores, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Quero saudar em especial todo o pessoal aí do artesanato. Seja bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, nós estamos falando aqui, vou falar hoje aqui a um assunto muito importante que, como se diz, que vinculou o nosso nome aí na última semana do Campeonato Goiano de 2016, que é a respeito da torcida premiada. Vereador Sargento Pereira, sempre trabalhando em prol aí dos interesses da coletividade, fez uma ação que essa ação foi totalmente distorcida. E não vamos entrar no mérito aqui nessa manhã. Nós temos uma lei aprovada aqui, Lei 3.808, de 18 de dezembro de 2016, que determina a autorização para o Poder Executivo comprar, adquirir ingressos da torcida premiada com o objetivo de fomentar, está aqui, ó, bem claro, com auxílio de fiscalização, a arrecadação de tributos de sua competência, nos termos da Lei Federal 5.678. Então, nobre vereador Gleio Martins, o objetivo da torcida premiada é para fazer com que os contribuintes paguem os seus ingressos e paguem os seus impostos e adquiram seu ingresso. Mas, infelizmente, esse resultado fim não está sendo alcançado. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui dia 1 de fevereiro de 2016, que eu estive fazendo a fiscalização nos rápidos, e infelizmente a totalidade dos ingressos não são distribuídos. E nós fizemos aquela ação não de bloquear os ingressos, sim que essa lei fosse cumprida, tanto a lei quanto o decreto, que fala que esses ingressos têm que ir para o rápido, para que os contribuintes recebam. E o nosso nome foi vinculado inúmeras vezes, falando que nós tínhamos bloqueado, que nós tínhamos ido ao Ministério Público para proibir os ingressos. Então, nós fizemos, agora vai começar o Campeonato Brasileiro da Série D, e o nosso time do Anápolis vai estar fazendo, vai estar competindo. Então, nós fizemos, eu gostaria de encaminhar, inclusive eu fiz um contato lá na Secretaria da Fazenda, e ainda o decreto não foi feito. Então nós gostaríamos de estar encaminhando, nós vamos estar encaminhando algumas sugestões para estar fazendo esse decreto da Série D. Uma das orientações, um dos nossos pedidos, é que esses ingressos possam ser trocados também para aquele contribuinte que mora de aluguel, vereador Jean Carlos. Hoje, essa torcida premiada é só para quem é proprietário do imóvel. E nós sabemos que grande parte da população mora de aluguel. E grande parte dessa população que mora de aluguel paga o seu IPTU. Então nós gostaríamos de colocar no decreto para que aquele cidadão que paga aluguel possa também ter acesso a esses ingressos. Que possa estar pegando o comprovante de pagamento do seu IPTU, juntamente com o contrato de aluguel, vá até o rápido e tenha acesso a esses ingressos. Nós estaríamos pedindo também, porque muito do discurso é que sobra muitos ingressos. Infelizmente não está previsto na lei, está previsto na lei que cada contribuinte pode pegar apenas um ingresso. Então, se realmente fizer esse negócio da maneira certa, nós vamos ter noção quantos ingressos vão sobrar, para que na próxima lei, no lugar de a gente estar liberando apenas um ingresso para o contribuinte, nós tenhamos condições de liberar dois ingressos, porque às vezes aquele colega tem apenas um lote, vereador Gleimo, e tem vontade de ir ao estádio, mas só porque gostaria de levar a esposa, ele não tem condições. Então, veio o estudo da possibilidade de cada unidade consumidora, de cada IPTU, poder pegar dois ingressos, para que ele possa levar ele e o filho dele, ou ele e a esposa, uma vez que muito das partes, um dos grandes discursos da torcida premiada é que tem grande sobra dos ingressos. Mas eu acredito que através da força da divulgação e da, como se diz, da transparência, se tiver realmente esses ingressos nos rápidos. Toda quinta-feira pela manhã, pastor Vilmar Silvestre, toda quinta-feira de manhã, a partir do horário da abertura do rápido, e que seja entregue toda hora que o contribuinte chegar, até no fechamento dos rápidos, tenho certeza que o contribuinte, sim, vai lá pegar os seus ingressos. Tá? Vou dar uma parte rapidinho.
Na verdade, vereador, compartilhando aí com você, o seguinte, nessa sua propositura aí, que você vai fazer esse pedido, coloque o seguinte, que o morador de aluguel, que ele apresente junto ao talão quitado do IPTU o contrato de locação.
É isso mesmo.
Que está no nome dele, no documento dele, é só chegar lá. Já funciona assim?
Para aluguel não, nobre vereador.
Para aluguel não.
Para aluguel não recebe, só para o proprietário.
Porque se não está acontecendo, vereador Pereira, então é o seguinte, que o locatário, né, aquela pessoa que mora de aluguel, ele tem um contrato. Hoje todo aluguel tem contrato de locação. Ele leva o contrato no nome dele, né, evidentemente, o PTU no nome do proprietário do terreno, do imóvel onde ele mora.
Obrigado. A ideia é essa, obrigado. Vou dar uma parte para o nobre vereador Vespa.
Você me dá Obrigado, nobre colega. Eu só gostaria de entrar nessa discussão, porque a ideia é ótima. Só que, discordando de vocês, eu como moro em bairro de periferia, infelizmente, 90% dos aluguéis não tem contrato. Porque para a gente colocar um imóvel na imobiliária com contrato, eles exigem meio mundo de coisas para que aquele aluguel se realize. Infelizmente, a população carente não tem esses avalistas, esses negócios. Então, infelizmente, mais de 90% dos aluguéis de bairro é clandestino, sem contrato. Precisava arrumar uma cláusula aí, alguma coisa, para que beneficiasse esse pessoal. Porque, através do contrato, é meio complicado. É meu ponto de vista. Obrigado, é a minha palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Infelizmente...
É rápido. Sim. Eu só queria dialogar com você com respeito aos ingressos nos rápidos. Acontece que, das últimas vezes, sobraram os ingressos todos lá, porque ninguém pediu ingresso, ninguém buscou, e aí prejudica outros setores que poderiam estar com esse ingresso na mão. Eu gostaria que Vossa Excelência revesse essa situação, porque é difícil. Porque eu estou falando porque eu fui lá para ver e os ingressos estavam lá, parados. No final do expediente já os ingressos, na sexta-feira...
A sugestão com a falta, com a sobra desses ingressos, todos nós sabemos que tem dois objetivos essa torcida premiada. Um, é fomentar que o contribuinte possa receber os seus ingressos, e a outra é ajudar o time de Anápolis e ajudar a população. Eu acredito que depois que sobrasse, se nós fizermos uma publicidade dessa torcida premiada, muita gente não sabe. Eu recebi muitas críticas dos servidores, que sempre recebiam os ingressos, que o vereador Sargento Pereira tinha bloqueado o acesso a esses ingressos. Mas isso é mentira, porque está previsto na lei aqui que os ingressos é para o contribuinte. Então, muitos dos servidores públicos que têm acesso, que têm o seu IPTU em dia, não sabia que existia. Estava tão mal acostumado que estava só esperando chegar os ingressos através do político, através de alguém que tem acesso aos ingressos. Então, nós temos que trabalhar aqui para que a gente possa ter uma transparência na gestão pública. Não é justo determinadas pessoas ter 50, 100 ingressos para estar fazendo graça com o dinheiro público. Eu acredito que as sobras dos ingressos, ela tem que ser distribuída para o dono, para a equipe do futebol, no caso para o Anápolis hoje, e o Anápolis tem que, esses ingressos, no dia do jogo, a população poder comprar esses ingressos no valor de R$15, que aí vai ajudar o time, e esses ingressos não ficam aí na mão de cambista e na mão de pessoas individuais que ficam usando o dinheiro público para fazer graça em relação a essa torcida premiada. Então, é um posicionamento que a gente tem. Eu acredito que nós temos que dar transparência a esse projeto, que é de suma importância para o município, para aquelas pessoas que realmente gostam do futebol e que vai realmente fomentar com que esses ingressos possam estar nas mãos dos contribuintes. Porque nós temos que cobrar aqui, uma das grandes funções do vereador, apesar de ser uma função realmente complicada, é de cobrar o que está previsto na lei. E a lei fala bem claramente o que eu estou falando aqui. Os ingressos, infelizmente, não são para as pessoas individuais, não é para pessoas A ou B ou C, é para quem tem direito ao pagamento dos impostos. Por isso que o ano que vem, nobre vereador Heber Mamed, na próxima lei, se realmente tiver comprovado que tiver sobrando a metade dos ingressos ou X dos ingressos, nós não estaremos aumentando a possibilidade para aquele contribuinte, ao invés de pegar um ingresso por IPTU, pegar dois, porque aí nós vamos acabar com esse problema. Ou diminuir a quantidade de ingressos que é disponibilizado nos RAP. Mas não pode pegar esses ingressos e ficar fazendo politicagem e ficar cuidando de interesses individuais com esses ingressos. É só isso, os cambistas, etc. e tal. Muito obrigado.
Obrigado. Quero cumprimentar também a Soraya, grande artesã também, que se faz presente aqui no plenário da Câmara. Seja sempre bem-vinda, viu, Soraya? E convido também para fazer uso do grande expediente para até 10 minutos, vereador Jean Carlos.
Bom dia. Cumprimento o presidente em exercício, vereador Ederson Lopes, demais pares. Cumprimento a todos os presentes nesse plenário. Quero cumprimentar os assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. E, primeiramente, vereador Edson, presidente em exercício, quero também reafirmar aqui em público, nessa tribuna, as palavras que Vossa Senhoria aqui expressou no sentido da responsabilidade dessa casa com relação ao trato dos projetos de lei que tramitam já por cerca de 120 dias nessa casa, relacionado ao plano diretor participativo e também ao plano de expansão do perímetro urbano. Eu quero dizer isso, vereador Ederson, e reafirmar a palavra de Vossa Senhoria no sentido que nós, embora não sejamos técnicos da área, temos debruçado, nos empenhado, estudado e procurado buscar o equilíbrio necessário para que possamos aprovar aquilo que realmente é uma expectativa da cidade. Buscando harmonizar a expectativa de crescimento, desenvolvimento econômico, crescimento urbano, vereador Vilmar, com aquilo que realmente seja de forma ordenada, controlada e ambientalmente sustentável. Eu estou reafirmando essas palavras, vereador Vilmar, Vossa Senhoria, que está presente em todas as reuniões, exemplo do vereador Vespa e de tantos outros vereadores aqui que estão participando, dedicando diariamente, vereadora Geli, vereador Wesson, Jackson, o Gleimo, vários vereadores, Paulo de Lima, que estão diariamente aqui debruçados sobre esse projeto. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós estamos vivendo aí já um período de pré-campanha e com as reformas eleitorais aí, essa pré-campanha realmente se transformou quase numa campanha, porque já tem muitos aí que, particularmente, tenho observado, fazendo verdadeiras campanhas. Mas eu quero dizer isso porque, infelizmente, começam a se aflorar aqueles que realmente não estão preparados para ser vereador. É muito fácil, vereador Vilmar, radicalizar, metralhar, ser franco atirador, mas nessa casa aqui, para ser legislador, tem que ter equilíbrio, tem que buscar o consenso. Nós vivemos aqui num colegiado, as decisões não são unilateral, vereador Vespa. Nós temos que ter o equilíbrio e a maturidade suficiente para saber ganhar e perder. E muitos dos pontos do plano diretor, do expansão urbana, são conflitantes, são polêmicos, e nem tudo que a gente pensa, todos são obrigados a pensar. Estou dizendo isso porque em diversos locais da cidade, em redes sociais, a gente vê diariamente críticas de pré-candidatos que se dispõem os mais espetaculares conhecedores do direito urbanístico. Até mais que o responsável pela elaboração. Eu quero respeitar aqui os membros integrantes do CAL, que são pessoas realmente qualificadas, que estiveram aqui, expuseram seu raciocínio, vereador Jacques, apresentaram suas críticas, como a própria CIA, o CDL, o SICMA. Mas o ruim é as pessoas que não vieram, participaram e não formalizaram nenhum documento e criticando nas redes sociais, nos grupos aí, denominados grupos, dizendo-se super preparados aí para ser vereador. É fácil, né, Jacques? Tá pertinho, candidata, vence as eleições e venha ser o vereador. Mas eu quero dizer para essas pessoas, Jacques, que eles podem ser preparados, mas que aqui tem muita gente preparada, sim. E eu não tenho receio de discutir e debater qualquer assunto da parte da administração pública com quem quer que seja. Estou disponível, mas de forma respeitosa, ordeira. Não com coisas mirabolantes, exagero, radicalismo. Isso não cabe num Estado Democrático de Direito, muito menos num parlamento. Então estou dizendo isso porque agora nós somos alvos diariamente de críticas sinceras. Todos temos nossas limitações, mas dizer que nós não estamos trabalhando, dedicando, isso é um absurdo. E tem muita gente boa, viu, Jacques? muita gente que frequenta aqui todo dia, que não respeita sequer nós como pessoa. Muito menos nós como vereadores. Eu acho que o direito de expressar o pensamento, vereador Geria, isso é sagrado constitucionalmente. Mas nós precisamos saber também respeitar as pessoas. E não por sermos vereador, mas antes da senhora ser vereadora, a senhora tem uma trajetória, a senhora tem uma reputação. Todos nós aqui temos uma profissão também. Tem muitos lá dizendo que nós nunca estudamos, não sabemos nada, precisamos... Uai, peraí, as coisas não são assim. Para ser vereador, basta que a pessoa, então, venha vencer a eleição. Cada um tem o seu perfil. Mas eu estou dizendo isso e reafirmando, porque muita gente boa, que vive aqui, às vezes até paparicando aí, desculpa a expressão, mas por trás nós estamos sendo alvo de chacotas, verdadeiramente chacotas. E é bom que se diga isso, porque eu não tenho receio, e eu tenho sim compromisso com minha consciência de fazer o melhor possível. Eu sei que eu não sei tudo, todos nós temos nossas limitações, mas nós temos uma convicção, vereador Vilmar Silvestre. Estamos fazendo de forma honesta, correta e buscando o que é melhor para a sociedade. Vereador Geri, eu vou dar 20 segundos aí, porque quero passar para o outro fala. Então, beleza. Só dando sequência, eu quero aqui registrar que eu não sou, vereador Vilmar Silvestre, daquele tipo de ficar soltando foguete nos meus benefícios, nos requerimentos, vereador Vespa. Eu não fico diariamente soltando foguete daquilo que consigo. Às vezes eu posto ali no Facebook, até porque você dá uma satisfação para a população. Mas eu quero aqui dizer que uma coisa não pode acontecer, vereador Edson. É funcionário público, são mínimos, exceções, viu, Jacques? Porque a grande maioria sabe os seus limites. Nós temos exemplos aí de pessoas que desempenham funções importantes que nunca passaram nenhuma informação privilegiada para ninguém. Mas tem alguns que, diante daquilo que detém em mãos, fornecem informações privilegiadas. Eu, particularmente, não quero ser informado. Vai fazer sua lombofaixa tal dia.
O nome disso é tráfico de influência.
Pois é, vai fazer sua lombofaixa tal dia, vereador. Não precisa me informar, não, Jacques. É obrigação, nós estamos requerendo. Se foi aprovado, o executivo é que vai fazer mesmo. Agora, também informar quem não foi o autor do trem, do requerimento, é porque é ruim, vereadores, que isso coloca um contra o outro. Isso é chato, porque da mesma forma, Guilherme, de eu tentar, por exemplo, ser o responsável pelo melhoramento da Associação da Alexandrina, não é. É você. Nós reconhecemos. É o Jacques que mais levou benefício para a região da Vila Formosa. Nós reconhecemos. É o vereador Vilmar Silvestre que defende arduamente aqui o segmento religioso, evangélico. Mas nós também queremos ser respeitados nos requerimentos que fazemos. Às vezes demora, e quando vai sair, determinado funcionário informa determinado colega. Ó, tal dia, tal horário, vai ser feito. Eu não tenho essa cara de fazer isso, Jacques. Eu não tenho essa cara, eu não tenho tempo. Porque eu tenho aqui 4 comissões que eu participo, eu sou relator de vários projetos, eu não tenho realmente tempo para ficar indo. Mas eu tenho compromisso, e a população que me pediu sabe que está chegando lá, porque nós estávamos atrás. Não é porque de um dia para o outro resolvemos aparecer, não. Então eu estou dizendo isso com todo respeito ao perfil e à atuação de cada um. Mas deve-se respeitar também aquilo que você debruça, vai atrás, corre, e de um dia para o outro aparece outro para inaugurar o negócio, para falar que foi ele. Então é chato isso aí. E eu prefiro passar uma borracha e seguir em frente. Aliás, falta muito pouco. São 7 meses que nós vamos saber realmente quem teve uma boa atuação, quem não teve, quem a população reconhece, quem não reconhece. Eu tenho minha consciência tranquila, 4 meses, né, Vez? Se não for reeleito, vou seguir a minha vida. Tenho certeza que vocês também. Mas uma coisa eu não vou carregar. Não faltei com ética com ninguém de vocês. Nunca tentei me apropriar de uma luta do vereador Edson, que luta aí pela comissão aí de combate aí à questão das drogas, que fez um brilhante trabalho, quantos outros, o Vespa, com sua ética, sua discrição. Jamais farei isso com ninguém. Mas também, não possa aceitar passivamente que se beneficie de louros de luta que a gente correu tantos meses atrás. Eu quero registrar, porque eu não guardo nada, eu trago as claras. E uma coisa, Jacques, sem ressentimentos, mas eu fico aí o registro, porque é importante que nós tenhamos, sobretudo, cuidado para não deixar a questão política atrapalhar, inclusive, o convívio dentro dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também, para fazer uso da palavra no grande expediente, professora Geli, que vai dividir o seu tempo com o vereador pastor Vilmar Silvestre. Então, por até 5 minutos, professora vereadora Geli.
Bom dia aos nobres pares, presidente de exercício, vereador pastor o Ederson Lopes, que nos orgulha muito nessa casa pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Vereador Jackson Charles também na mesa. Nobres pares, imprensa presente. Meu companheiro de partido e grande trabalhador em prol do trânsito da cidade, meu companheiro Osmar, que está aqui presente. E imprensa e todos aqueles que nos ouvem. Senhores vereadores e vereadoras, eu quero antes de tudo, e quero também falar a respeito do, comentar algumas falas ditas aqui nessa manhã, que foi muito bem explanada pelo vereador pastor Ederson, e agora pelo vereador Jean, e que também tem me incomodado muito nesses dias. Mas eu confesso que sou um pouco comedida ao falar. Eu procuro sempre falar menos, mas falar assim com muita convicção. E eu tenho me incomodado muito em relação a algumas pesquisas, algumas postagens nas redes sociais. Vereador Vespa também usou a tribuna hoje, falando a respeito do trabalho de vereadores, falando a respeito das nossas funções, e como se a função do vereador fosse somente de fazer projetos e não somente de acompanhar as atividades do Poder Executivo, as aplicações das verbas que são aprovadas aqui, todas as ações do Poder Executivo que são aprovadas aqui. E é interessante ressaltar que esse acompanhamento deve ser feito durante os 4 anos de governo e não apenas no último ano de governo, próximas eleições, mas que nós devemos fazer esse acompanhamento durante todos os 4 anos. E nós, é muito fácil a população ver, os vereadores presentes nas sessões, que eu acho que é uma das nossas obrigações também, estar presente nas sessões, que são 9 sessões durante a semana, e cumprir as nossas obrigações também de gabinete e nas comissões. E eu procuro assumir essas responsabilidades com muita coerência e com muita afinco. Eu, agora no plano diretor, nós sabemos da quantidade de comentários que está havendo aí, mas eu quero exaltar a responsabilidade dos relatores, pastor Ederson e Jean, e de toda a comissão conjunta. Como nós estamos trabalhando e como nós temos aprendido. Eu, como professor, eu costumo sempre dizer que nós não somos obrigados a saber tudo. Nossa vida é um constante aprendizado. E eu tenho uma certa dificuldade, eu nunca trabalhei com plano diretor, e eu confesso quanto eu tenho aprendido. E tenho buscado aprender junto aos técnicos que têm acompanhado, que têm nos orientado, e também os vereadores que têm uma familiaridade muito grande com o plano diretor, como o vereador Ederson, que é arquiteto, o vereador Jean, que tem um trabalho muito grande junto à Secretaria de Planejamento, e o Jackson também, que tem um trabalho também intenso junto a imobiliárias e que trabalha junto a essas problemáticas que são mais influentes dentro do plano diretor. Então, nós temos aprendido e temos tido um trabalho muito grande em relação a isso. Então, eu quero exaltar e dizer para a população que esse é o nosso trabalho e que nós sejamos avaliados de forma coerente e de forma responsável. Vereador Pedro Mariano, 1 segundo que eu tenho outro assunto para poder falar.
Obrigado, minha presidente. Eu acho que eu estou reforçando o que Vossa Excelência está falando sobre essa comissão e 3 pessoas a gente tem que dar um destaque, né? O Jean, o pastor Ed e o Jacques. Eu não acompanhei o outro plano diretor em 2006. São 10 em 10 anos. Mas está tendo uma transparência, foi audiência, e também são gravados tudo que fala aquilo. Tudo. Isso é importante, Jacques, pastor Ed. Está trazendo o pessoal da habitação para acompanhar mesmo. E aí...
Não, e além do mais, Pedro Maria, só cortando, eu fui nomeada como secretária da comissão, além de gravar, a ata está sendo registrada por uma vereadora pertencente à reunião. Então está tudo muito bem documentado
eu vou, como
e
diz,
de forma
assim,
muito coerente.
Está fazendo um processamento do plano diretor como se tratasse uma água, a comissão aqui, e eu acho que isso é viável. Porque tem muito comentário maldoso aí fora, professor Jali. Por outros problemas daquela vez que mexeu no plano, infelizmente teve um colega nosso que saiu, né, foi para outro lugar que nem desejo para ninguém. Então, novo vereador, só como secretário também, eu acho que a gente tem que dar um destaque que vocês estão na frente aí. Parabéns, a transparência está tendo. Está sendo como esse copo d'água aqui, esse plano diretor, aqui na Câmara Municipal, na comissão mista. Devolvo a palavra.
Nós temos consciência, só para concluir, eu peço 2 minutos só do tempo do pastor Vilmar, porque eu tenho outro assunto também para falar, que dia 13 agora, dia 13 do 6, é o último prazo para apresentar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e é muito importante exaltar isso aos nobres pares. Aqueles que quiserem apresentar emendas, o relator do projeto é o vereador líder do prefeito, líder do executivo nessa casa, vereador Paulo de Lima. Ele é o relator do projeto e ele já mandou correspondência a todos os vereadores para que seja apresentada emendas. Então, como presidente da comissão, eu estou exaltando e alertando vocês que é no dia 13, que é o último dia para apresentar emendas. E é bom ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro do ano subsequente, portanto, do ano de 2017. E ela também vai orientar a LOA para o ano seguinte, quer dizer, a lei orçamentária para o ano seguinte. Então, é muito interessante nós fazermos as emendas, aqueles que querem apresentar as emendas, observando, né, o plano plurianual, mas apresentar essas emendas e que nós temos um prazo estipulado até o dia 13. Então, eu quero apenas orientar os pares, porque nós precisamos apresentar e porque nós temos que aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias antes mesmo do recesso parlamentar que acontece agora
uma
no mês
parte
de junho.
Não, vereadora.
Mais uma parte, vereador Vilmar. O vereador Vilmar tem uma parte, vereador.
Aquele assunto eu estava do plano diretor. Agora, eu acho que fazer emenda vai ser todas vetadas. Desculpe a expressão. Eu acho que aqui é só nós dar pincelada. Eu nunca vi acontecer. Então, eu acho que apresenta, mas aí vem um veto que é onde a gente tem a origem da onde está o valor. Entendeu, Alberto? E a gente, no veto, usou o tribuna aí. Eu acho que a gente fazer emenda, depois mostrar, eu consegui, fiz essa emenda, fazer isso. E depois não realiza, fica desgastado a gente como mentiroso, porque infelizmente tem colega que usa esse papel para fazer isso que faz, e não realiza. Aí é todos que é mentiroso e acaba até o próprio prefeito. Me desculpe, quanto tempo aqui? Olha que emenda nós faz aqui. Uma vez que eu fui relator, que eu vetei todas, me criticaram. Mas eu vetei, não apresento emenda, pastor Vilmar, que não vai ser sancionado. Aí vem um veto, aí quem fica na contramão da cor, entendeu? Eu estou falando isso porque eu mesmo, pessoalmente, o vereador Pedro Mariano vai fazer emenda que eu sei que vai ser vetado. Devolvo a palavra.
Ô, vereador, mas é uma prerrogativa do vereador, desde que esteja previsto também. Nós temos que olhar o plano plurianual e fazer dentro daquilo, mostrando para onde é que há o orçamento para as emendas que nós vamos apresentar. Então, nós temos que alertar e colocar aos pares a indicação dessas emendas. E eu creio, o vereador pastor Vilmar também queria uma... Ele tinha que falar, mas ele resolveu falar pela ordem e eu devolvo 2 minutos antes, tá, presidente?
Obrigado, vereadora professora Geli.
presidente do Partido dos Trabalhadores. E com a sua fala nós encerramos o grande expediente e solicitamos ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins, vereador Pedro Porto Rico, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Geli Sanches, professora doutora Geli Sanches, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Jean Carlos e vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente?
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Tem um, dois, três, quatro vereadores solicitando a palavra pela ordem e após a fala dos vereadores nós vamos votar o projeto que está em pauta. Vereador Gleimo Martins, pela ordem por até 3 minutos.
Obrigado, presidente. Usar pela ordem, nós estamos aqui com um projeto muito importante, que é do Executivo, aonde da saúde. E eu vejo que está dando prioridade muito para o plano diretor, para a expansão, para o perímetro urbano, e esqueceram desse projeto da saúde, que é de grande importância, que vem do Executivo, é uma luta que os agentes de saúde, a categoria da saúde tem lutado, Pedrinho, em Porto Rico. E chegou um acordo. E esse projeto, eu fui o relator, ele chegou dia 19 de abril, dia 12 de abril chegou, dia 19 eu relatei, e passou para as comissões e está parado. E a gente vê uma preocupação com os agentes de saúde, com aquele pessoal, para entrar logo na pauta de votação. Então é um projeto muito importante para a saúde, onde regulamenta a questão dos médicos, da contratação dos médicos, dos agentes de saúde, a progressão vertical para eles, para os funcionários. Então podia que as comissões que estão aí, que possam dar serenidade, apresentar esse projeto mais rápido para a gente voltar. E não é que deixar o plano diretor, esses outros que estão da comissão mista, mas que possam incluir também esse outro projeto que é do Executivo, dos agentes de saúde, para que possa ser votado o mais rápido possível. Porque realmente faz necessário, a categoria tem lutado, já teve negociado, já foi negociado com o Executivo, fez todos os acordos, tudo que é possível fazer com o prefeito, que a prefeitura pode fazer em benefício a eles. Então, só está faltando nós aqui dar algumas comissões resolver esse problema logo. Já passou pela CCJ, relatei no mesmo dia. Então, dá nas comissões. Eu peço que dá um parecer o mais rápido possível, que a gente possa votar esse projeto, porque é um projeto de grande importância para a categoria, para a saúde, para os funcionários, para contratações de médicos. Então, fica aí esse recado, esse pedido pela ordem, para que todos possamos tomar essa providência o mais rápido possível, presidente, para que esse projeto seja votado na próxima semana. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Também na palavra pela ordem, vereador Jackson Charles, por até 3 minutos, vereador.
Obrigado, vereador. Eu quero voltar ao assunto de ontem, que eu iria falar ontem, mas infelizmente é questão minha ter ética e não falar na ausência do vereador, assim bem como eu não mencionei o nome dele, mas ele me deu a graça de continuar até o final da sessão, o que é raro, eu vou falar agora. Vereador que eu apontei ontem como antiético é o vereador Pedro Porto Rico. E eu quero aqui reafirmar que ele continua sendo antiético, desrespeitando seus colegas, que está vendo aí todo mundo da tribuna queixando. O vereador disse aqui ontem que ele não será proibido de fiscalizar. Ninguém está proibindo o vereador de fiscalizar aqui, não. Acho até estranho que ele demorou 3 anos para trabalhar, agora está trabalhando, está fiscalizando, é bom. Pelo menos no final da eleição, está na hora do cara trabalhar, pelo menos no final. Quem não trabalhou para trás, trabalha pelo menos no final. Agora, eu sou uma pessoa que eu falo na cara quando a pessoa não merece respeito. Vereador, ontem eu comparei ele aos dois homens mais sortudos do mundo. E falei do deputado que mais ganhou na loteria e também do homem que mais fugiu da morte. Mas eu acho que ele não é só isso, não. Ele é a mãe de Iná também. Porque a mãe de Iná, ele é capaz de prever aonde vai fazer e que hora que vai fazer um serviço. Isso é vergonhoso, vereador. O senhor respeita a Câmara Municipal. O senhor respeita seus colegas. Eu queria falar ontem, anteontem, o senhor não estava na sessão, porque é difícil achar o senhor aqui. Mas eu estou falando agora. E o senhor pôs na sua rede social
que esteve acompanhando um serviço meu lá, que isso... O senhor não precisa acompanhar serviço meu, não, eu dou conta. Tem quase 4 anos que eu trabalho incansável aqui nessa Casa de Leis. Eu não preciso de apoio de ninguém para fiscalizar um quebra-mola, não. É uma vergonha. 2 vereadores querendo fiscalizar a confecção de um quebra-mola. Isso é vergonhoso. Eu exijo respeito. E se a Câmara Municipal, se o presidente não tomar atitude, eu vou entrar com requerimento contra a sua falta de ética. Não admito isso. Não admito. O senhor hoje apresentou 3 requerimentos que o senhor está adivinhando que o serviço vai acontecer e um já está acontecendo. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. O serviço já está programado para acontecer a pedido do vereador Jacques. E hoje ele apresenta o requerimento do serviço. A equipe que tava no buraco está fazendo o serviço do Arco Verde e hoje ele apresenta um requerimento para tapar o buraco de toda a extensão do Arco Verde. Que falta de caráter! Falta de caráter! A gente tem que se controlar aqui para não ir a vias de fato e por respeitar o código de ética dessa casa. Mas às vezes, isso pode se tornar incontrolável. Nós precisamos respeitar uns aos outros. Eu nunca, nunca, nesse período, estive em um qualquer pedido do senhor nas proximidades de onde o senhor trabalha. Nunca. Você nunca me viu e nunca vai me ver.
Conclua,
você vai
vereador.
Me ver trabalhando e lutando naquilo que eu lutei e trabalhei. Mas querer desmerecer o seu trabalho, querer desmerecer a sua pessoa, eu jamais farei isso. Mesmo estando eu contrariado com as suas atitudes. Fui convidado para participar de um outro serviço que o senhor havia pedido, mas eu disse, não fui eu. Não fui eu, não irei. Eu vou naquilo que eu trabalhei.
Conclua, faça vereador isso, Jacques.
Faça isso, vereador. Eu acho que nós começamos aqui um belo trabalho, respeitando uns aos outros. Eu acho que nós temos que terminar, vereador Jean. O senhor foi muito feliz. O senhor foi mais ético do que eu, porque o senhor não mencionou nomes. Mas eu estou mencionando nomes, porque é necessário citar nomes. E se continuar, eu vou citar mais e mais e mais, e vou falar mais e mais, e não vou me calar. Aí sim, aí eu tenho...
Peço que conclua, vereador.
Devolvo a palavra e me desculpo pelo excesso do tempo.
Vereador, também na palavra pela ordem, por até 3 minutos, vereador líder do executivo nessa casa, vereador Paulo de Lima, do PDT.
Obrigado, vereador. Presidente, exercício. Primeiramente, presidente... É só para novamente retornar, pastor Vilmar Silvestre e colegas, sobre os ingressos. Vai acontecer da mesma forma, não tem como mudar. Nós estamos tentando mudar agora, mas não tem como. Na próxima, vereador Jackson, que agora assume a presidência nesse momento, eu dizia que nas próximas eleições, que vai ser no ano que vem, na próxima torcida premiada, sim, poderá mudar e incluir outras coisas, porque só o IPTU e ITU... É muita coisa pouco, tem que ter outros impostos do município que possa ter o direito ao ingresso, porque ninguém, vereador Glemmer, ninguém vai ficar na fila lá, todo mundo trabalha com o carnezinho do IPTU pegando ingresso para jogo, né? Então, infelizmente, nós temos que esperar, na próxima, a gente vai tentar mudar, se nós estivermos aqui, se não tiver outros vereadores que estiverem aqui, mudar essa forma da torcida premiada, que beneficiar mais pessoas na cidade de Anápolis, que possa ter alegria de ir no futebol, tanto faz nos campeonatos, que vão, ano que vem tem campeonato brasileiro, campeonato da Copa América, Copa não sei o quê, e muitos outros campeonatos que o Anápolis vai participar, e a Anapolina também, que vai disputar do campeonato goiano. Então, todos eles vão ser beneficiados. Então, a torcida merece esse respeito. Então, nós caçamos confusão novamente com esse ingresso, novamente. Vem à tona novamente que todo mundo na cidade apoia isso. Então, eu acho que é bobagem. Nós estamos perdendo tempo. A torcida vai lá e adquire o preço. Esse jogo agora da Série D, Jackson, é menos público. Então, agora vamos tranquilo. Com certeza vai sobrar ingresso, vai ter ingresso para ser distribuído para toda a galera. Então, eu acho que o Pereira tem razão em muitas coisas, mas podemos ir mais devagar. Deixa a torcida adquirir seus ingressos. Quem faz errado, coisas erradas com o ingresso, esse deve ser denunciado, pastor Vilmar Silvestre, para a polícia. É a polícia que tem que resolver. Isso é causa de polícia, não é a prefeitura fez o apoio, a prefeitura tem o apoio do Ministério Público, tem o apoio das entidades, todas elas. Então, esse negócio de ingresso que está sendo vendido por fora, isso aí tem que ser, o vereador Pereira tem que fazer denúncia, né, formal na delegacia. Tem que ir lá e fazer, uai, tem que ter prova e fazer, porque senão fica esse bate-boca aí toda vida, toda vez que tem campeonato, essa
distorção aí das pessoas. Acaba que quem vai pegar o ingresso acaba sendo prejudicado, porque o ingresso não chega na mão de quem precisa. Então, eu acho que tem que ser, está fazendo rolo, tem que ser denunciado com testemunha, com foto e tudo mais, para a gente pegar essas pessoas que estão fazendo coisa errada com os ingressos do Campeonato Goiano, do Campeonato da Série D, o que possa fazer. Então, eu peço paciência, vamos distribuir os ingressos corretamente. Nossos times precisam de apoio, né? Já está tão difícil as coisas, o dinheiro está tão difícil, ainda tem esse apoio da prefeitura, que às vezes a prefeitura podia até estar transformando isso em outras coisas, mas para dar alegria para a nossa cidade, acaba fazendo isso aí. Então, eu queria deixar aí esse recado aí. A gente tem que mudar o decreto, não agora. Agora não tem como, já foi feito.
Conceda a fala pela ordem, por 3 minutos, ao vereador Sargento Pereira.
Obrigado, nobre vereador. Presidente Exercício Jackson Chaves. É uma questão importante, quero agradecer o apoio do Paulo de Lima, mas nós temos que, todo mal, nós temos que cortar pela raiz. Então eu vejo que a grande dificuldade da torcida premiada é que esses ingressos não estão sendo divulgados da maneira certa. E não está fazendo da maneira certa de como tem que ser feito nos rápidos. Muitos dos nossos contribuintes vão no rápido e não tem os ingressos. Por quê? Da quantidade dos ingressos que era para ser distribuído, poucos são distribuídos. Então, se a gente começar a moralizar a distribuição desses ingressos apenas no rápido, e o que sobrar seja encaminhado para o clube, para que ele possa vender com o valor de R$15, para que os primeiros torcedores possam comprar aquele valor menor, que vai favorecer o time e favorecer também aquele contribuinte, pode ser que seja uma solução. Ele sabendo que só tem naquela maneira, nobre vereador Lee Rosa, vai facilitar ainda mais. Então nós temos que aproveitar esse momento do Campeonato Brasileiro da Série D, para que a gente possa dar a transparência devida, para que nós tenhamos condições de mudar na próxima lei aqui, amarrar realmente esse projeto de uma maneira tranquila. E nós temos sim condições de fazer isso agora. A lei foi aprovada de maneira genérica, foi regulamentada através do decreto do prefeito. Então, o que nós podemos fazer? Trabalhar. A Câmara Municipal podia fazer um trabalho. Gostaria de convidar o nobre vereador Paulo de Lima, os demais vereadores, para que a gente possa fazer uma gestão junto ao prefeito, para que possa mandar fazer um outro decreto facilitando o acesso aos ingressos, para que aquele contribuinte que tem o seu, que mora de aluguel, que não tem acesso hoje ao ingresso, para que ele possa ter. Para que esses ingressos possam chegar no rápido, no máximo até quinta-feira pela manhã. E que toda vez que o contribuinte chega lá, o ingresso esteja disponibilizado para troca. O único defeito que eu vi no rápido, de toda essa situação, que muita gente fala que o rápido faz tem rolo no rápido para a entrega dos ingressos, eu quero falar que o rápido faz um trabalho de excelência. O único defeito que tem no rápido é que, às vezes, a pessoa que está responsável para fazer a entrega do rápido vai almoçar e nesse período não fica ninguém. Vai ao banheiro e nesse período não fica ninguém. Vai para o intervalo. Então, gostaria que ficasse sempre alguém à disposição para toda vez que o contribuinte for pegar os ingressos, tem acesso. Porque muitas vezes a pessoa sai e a pessoa que está responsável pelos ingressos não passa esse ingresso para outra pessoa. De tão sistemático que é a entrega desse ingresso. Então, quero parabenizar todo o pessoal do Rápido que faz a entrega realmente a contento. Mas que a prefeitura tem que disponibilizar os ingressos para o Rápido e que possa fazer uma publicidade para que as pessoas paguem os seus impostos e tenham acesso aos seus ingressos. Muito obrigado,
vou falar. Concedo a fala por 3 minutos ao vereador Pastor Vilmar Silvestre, pela ordem.
Obrigado, vereador Jackson Charges, presidente em exercício. Presidente, eu gostaria de dizer, eu e Vossa Excelência e também o presidente Lisier Zebor, nós fazemos parte do Concidade da nossa cidade, o Conselho da nossa cidade. E nós fizemos parte, participamos de várias audiências, estudando o plano diretor e também o perímetro urbano. E agora, nós fazemos parte da comissão mista desta casa, estudando as emendas e também todas as questões do plano diretor e também do perímetro urbano. Mas eu estou muito tranquilo, Jacques, e com certeza toda a comissão, Frei Valdair, enfim, de tudo que nós estamos tratando, a transparência, não é? Aquela consciência tranquila de que
pelo menos, né, nós temos conhecimento aí do passado, que não vem ao caso agora, mas neste plano diretor que está planejando a cidade por 10 anos, é com muita responsabilidade. Nós podemos até errar, sim, podemos errar por excesso de transparência e zelo, primeiro com o nosso nome e também com a nossa responsabilidade como legislador nesta casa. Então é com muita tranquilidade, eu não me deixo levar por comentários maldosos nas redes sociais, o que está levando, o que está acontecendo. O que importa é a nossa consciência. E nós estamos tranquilos, por quê? Porque todas as nossas reuniões para discutirmos o perímetro urbano e também o plano diretor é algo realmente tremendo, algo muito aberto e com a transparência total. Como já foi dito pela vereadora Geli, está sendo gravado, tem uma ata, então eu vou preocupar com que as pessoas maldosamente e sem conhecimento de causa faz os seus comentários por não conhecer de que se trata realmente. Devolvo a palavra, muito obrigado, vereador.
Obrigado, vamos dar uma pausa da palavra pela ordem e vamos fazer a leitura de projetos para discussão em primeira votação. Passo a palavra ao secretário Gleio Martins para que faça a leitura do projeto.
Leitura de projeto. Projeto do vereador Vespa. Assunto. Denomina de Frei Cristóvão Piroli Ângelo a praça na Avenida Belo Horizonte, em frente à Capela Nossa Senhora do Carmo, na residencial Vitor Braga. As comissões, todas favoráveis.
Discutindo. Projeto de autoria do vereador Vespasiano dos Reis, que denomina de Frei Cristóvão Piroli Ângelo a praça na Avenida Belo Horizonte. O projeto está em discussão. Em discussão, autor do projeto, vereador Vespasiano.
Discutindo também, pastor Eubem.
Obrigado, presidente. É o seguinte, a partir do momento que os nobres colegas viram aqui na pauta, eu acho que é do acordo de todo mundo, são amigos de quase todos, e naquela época, assim que nós iniciamos o nosso trabalho aqui, um requerimento do vereador Jean, lá na porta da igreja Nossa Senhora do Carmo, foi feito uma revitalização lá, não é rotatória, não sei como que se dá nome naquela... um triângulo lá, um canteiro lá, no caso. Então, logicamente que eu acho que fizemos um apanhado ali, um baixo assinado ali com aquele pessoal do Bom Clima, mais de 120 nomes ali, todo mundo a favor, porque naquela época o Frei Cristóvão ali nos mediados do ano 2000, ele morava num cômodo dentro da igreja Nossa Senhora da Abadia, e naquela época que ali ele fez uma capelinha lá e dava uma assistência espiritual muito grande naquele local. Então eu acho que nada mais do que justo, como o trabalho dele foi dedicado ali naquela região, colocar ali aquela pracinha, né, entre aspas, no caso, é o nome do Frei Cristóvão, porque logicamente que vincula uma coisa com outra, é na porta da igreja. Então, de uma certa forma, acho que é uma homenagem ali, em nome desse padre, né, Frei Cristóvão, que é padre, que fez ali um grande trabalho para aquela comunidade e também para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou a palavra.
Projeto ainda está em discussão, para discutir o projeto, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Parabenizar ao vereador Vespa, pela denominação daquela área. De fato, vereador Vespa, tivemos acompanhando também no começo esse local, que era ali um monte de terra, frente à paróquia Nossa Senhora do Carmo, a capela, e eu me lembro aqui que o Silas, morador da rua Roque Braga, e o policial, que me falta a memória aqui o nome, o Alberto vai lembrar, que trabalha aqui na Cefaz, que parece que era o presidente do bairro, também me pediu para fazer essa revitalização lá, nós conseguimos, gramou, iluminou, pôs ali uma jardinagem, e me lembro até que falei com o Silas qual que seria a denominação, ficamos meio receosos, vamos colocar Nossa Senhora do Carmo, que já está a igreja, mas eu creio que naquela época nós não poderíamos dar nome, eu solicitei ao executivo, mas isso realmente não andou, mas agora eu acho que vem em bom momento essa denominação, uma pessoa merecedora que de fato eu não conheci, mas Vossa Senhoria já endossa aí, muito mais ainda com o abaixo assinado da população local, e eu creio que é bom que
consignamos esse nome, dê o nome ao local para que possamos sempre estar mantendo ali um local aprazível, gramado, jardinado e com iluminação, que realmente era o que a população queria. E é uma justa homenagem, eu comungo com Vossa Excelência e sou favorável também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. O projeto está em discussão. Para discutir o projeto, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Começar, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o vereador Vespa, do PSDB, nessa casa. Parabéns com essa propositura. Quando ele era vivo, eu também dei um título de cidadão napolitano para o Frei Cristóvão. Ele era um escritor de vários livros, né, que hoje muita gente lê. Então era um cara de uma cultura, um frei, né? E a maneira da humildade que ele vivia, né? O carinho que ele tinha, né? Um grande sábio nas coisas de Deus, né, Frei? E eu conheci e tive contato com o Frei Cristóvão, que é igual ele falou, nos últimos tempos ele morou lá na Paróquia Nossa Senhora da Abadia, lá no altar, no fundo do altar, não era isso? Era uma pessoa que dedicado mesmo às coisas do Senhor, de Deus, né? Um exemplo, né? Para a Ordem Franciscana, né? E a Vossa Excelência, Vespa, quando eu fui procurado para esse tipo, uma pessoa na comunidade, eu falei, vê com Vespa, que o Vespa mora lá perto, né? Tem contato, né? Você tem mais identifica lá que eu ir lá e entrasse com uma propositura amanhã, dessa, né? Eu não tenho identificação nenhuma. O único que eu tenho identificação é com o Frei Cristóvão, que eu tinha. Infelizmente, ele não está no meio de nós. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa propositura e vai ter meu voto, porque eu era um fã do Frei Cristóvão. Viu, ele é uma pessoa muito culta, um senhor que morreu com, né, já avançado, mas era muito culto. Então, parabéns, Vespa. E eu vou ter, você tem o meu voto aqui a favor pela aprovação determinar o nome da praça Frei Cristóvão, para ficar mais vivo ainda o nome dele na cidade de Anápolis, que fez muito pela cidade, pela caridade, pelo lado da fé. Senhor presidente, devolvo a palavra. Presidente do exercício, devolvendo a palavra.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Para discutir o projeto, vereadora professora doutora Geli Sanches.
Obrigada, presidente, exercício. Eu fui relatora desse projeto de autoria do vereador Vespa na Comissão de Educação. E me chamou muita atenção o currículo desse padre. E eu fiquei encantada, né, pelo currículo dele, pela como ele se dedicou a essa cidade, como ele dedicou ao ensino, como ele dedicou ao conhecimento. Isso não é de se estranhar em se tratando, né, de padres, que eles dedicam-se muito ao conhecimento e ao ensino. E eu fiquei encantada com isso, e eu acho que é uma homenagem justa a uma pessoa que escolheu a nossa cidade para poder fazer o evangelismo, para poder dedicar-se aos ensinamentos, às suas orações e, sem dúvida nenhuma, à igreja. Então, eu acho que foi muito bem colocado o nome pelo vereador Vespa. Ele conversou comigo, eu fiz questão de poder fazer esse relatório. Eu sou evangélica, ele é católico, mas eu respeito a fé, respeito a crença de cada um, e eu acho que ele escolheu a nossa cidade para desenvolver a fé católica dele dentro das suas crenças, e de uma forma muito bonita e com um currículo invejável, nós podemos dizer, tá? E eu devolvo a palavra, e por isso eu sou favorável.
Obrigado, vereadora Geli. Projeto está em discussão. Para discutir o projeto, pastor Ederson Lopes. Pastor Ederson Lopes.
Eu estou aqui inscrito para discutir também, é porque o pastor Vilmar estava na minha frente, como meu líder do PSC. Mas ok, eu quero só parabenizar o vereador Vespa. Muito feliz, vereador Vespa, a escolha, né, do nome do Frei Cristóvão para a praça. Eu quero dar esse testemunho que eu conheci muito bem o Frei Cristóvão. Frequentou a minha casa, né, enquanto eu morava na casa da minha mãe. Enquanto eu era solteiro, morava na casa da minha mãe. Muitas vezes ele esteve na nossa casa. E eu também levei minha mãe já no final da vida do Frei Cristóvão, minha mãe ajudou muito o Frei Cristóvão no final da vida dele, muito doente, né, com problema nos pés, e eu levei muitas vezes a minha mãe lá na residência do Frei Cristóvão, uma capela, né, que ele construiu com muita dificuldade, né, com o auxílio de muitas pessoas, e ele morava lá, e eu levei minha mãe muitas vezes lá para ajudá-lo, para auxiliá-lo, já no final da vida dele. E tive a oportunidade de ver realmente o quão dedicado ele foi, né, às causas humanitárias, à cidade de Anápolis, às pessoas, principalmente às pessoas carentes. Então eu quero dar esse testemunho e parabenizar o vereador Vespa pela escolha do Frei Cristóvão. Minha mãe, inclusive, está viajando para São Paulo, está com a minha irmã lá, e eu mandei um WhatsApp aqui para ela, para dizer para ela dar homenagem sua, Vespa, ao Frei Cristóvão, e ela ficou muito feliz. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Eu quero, antes de passar a discussão para o pastor Vasper, quer dizer que o pastor Ederson, na verdade, começou a sua evangelização como coroinha, né, na Igreja Católica, só para deixar...
Eu não era só coroinha, eu era o presidente dos coroinhas.
Era o presidente dos coroinhas. Então, foi lá que ele começou a ser evangelizado. Conceda a fala para discutir o projeto, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também parabenizar o vereador Vespa pela propositura. Só também contribuindo, vereador Jackson Charles, presidente, comecei também a minha evangelização como coroinha na Igreja Santo Antônio com o padre Simão.
Realmente é uma escola.
Pastor Vilmar, então eu tenho que falar. Eu fui na Igreja de São Francisco.
Então. Mas na verdade, senhor presidente, eu tive o privilégio de ser o relator na CCJ dessa propositura, e também estudando o currículo dele, a justificativa do vereador Vespa, dando o nome ao Frei Cristóvão aquela praça, claro que nós temos que entender, se tem uma coisa que eu gosto muito, senhor presidente, é da lei do reconhecimento. Eu acredito que, mais do que justo, né, esta homenagem ao Frei Cristóvão, pelo que ele fez, pelo que ele representa, não só para a Igreja Católica, mas para a cidade de Anápolis, e principalmente para aquela região ali da, senhora, da igreja, cuja praça está em frente, terá o nome dele. Então, parabéns ao vereador Vespa. É isso mesmo, Vespa. Nós temos que homenagear pessoas que têm um histórico na nossa cidade. Parabéns.
Que bom seria se todos os monumentos, ruas, praças da nossa cidade tivessem o nome de um homem de Deus, seja ele católico, protestante, não importa, mas que levou a palavra de Deus para todos. O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Em primeira votação. Retornamos a palavra pela ordem. E convido a fazer a palavra pela ordem, primeiramente ao vereador Mauro José Severiano, por 3 minutos.
Não, senhor presidente, pela ordem eu estou pedindo para essa polêmica aí de quebra-mola. Eu acho que vereador, ele não foi eleito para tirar carro do CMTT, nem tirar multa e nem fazer quebra-mola. Mas como surgiu essa polêmica aí, eu me lembro na outra legislatura passada, não sei qual, que isso foi banido. Não se pode fazer mais quebra-mola em qualquer cidade do Brasil. Isso é ordem do Denatran. Tem que fazer barreira eletrônica, tecnologia nova. Só que não é porque tem esse negócio de quebra-mola toda esquina. Isso para mim é um abuso também. Tantos quebra-mola. O que é que o CMTT está fazendo, Frei Valdeir? Eu quase capotei meu carro outro dia lá perto do seu bairro. Ali naquela avenida central do Arco Verde. Ali de frente o Zé Maria, do Cesta Básica, um supermercado dele lá. Fizeram quebra-mola ali tem 2 anos. Mas não pintou o quebra-mola. Se pintou, ao longo do tempo da chuva, aquelas faixas amarelas acabou. E eu vi assim, 40, 50 km por hora, tardia da noite, e quase capotei. E não sabia que tinha quebra-mola. Então o que é que o CMTT que tem que fazer? Corrigir isso aí. Fazer o quebra-mola e prestar um bom serviço de 3 em 3 meses e mandar pintar. Mandar pintar. Não é só fazer quebra-mola que vai resultar isso aí, não. Então está acontecendo desastre lá no seu bairro, todos os meses. É lógico que não é um comportamento de vítima, capotamento. Mas então o CMTT, que faça o quebra-mola, está contra a legislação? Não sei. Não sei se foi abolida essa lei. Mas não se pode fazer, vê nos anais aqui, passou por todas as câmaras, que é proibido fazer quebra-mola, fazer barreira eletrônica. Barreira eletrônica, sim. Agora, faz-se um quebra-mola CMTT e não presta o serviço. Eles pintam no mesmo dia. Colocaram antes de ontem na, em frente a Doce Paladar, lá na... Acho que foi ter pedido o Jean. Lá na, na Leopoldo Bonoite. Bonito. Está tudo pintadinho. Daqui um mês, aquela faixa está deteriorada. O cidadão vem numa velocidade e pula e capota o seu veículo. É isso. O CMTT. É a mesma coisa se o prefeito construir passa e não dá continuidade no jardim, nos jardins. Então é isso. Essa polêmica toda está acontecendo. Eu acho que essa polêmica aqui tem que parar. Não quer saber quem é o pai da criança, se ele for o primeiro. Se eu peço alguma coisa para um bairro, eu estou pedindo para todos, em nome dos vereadores, em nome da Câmara. Tem esse negócio aí, eu acho que fica chato até para nós, só isso.
Vereador Mauro, muito bem lembrado, o preocupante é a manutenção. Realmente, embora seja um pedido da população, a população pede muito esse tipo de serviço, mas é importante que o CMTT atenha-se a cadastrar esses locais para manter devidamente sinalizado, que realmente o vereador Mauro tem razão, acidentes caso esteja com a sinalização precária. Ainda na palavra pela ordem, passo a palavra pela ordem ao vereador Pastor Vilmar Silvestre. Pela ordem você não falou. Falou? Então, presidente, não tendo mais escrito pela
presidente, presidente, me concede um minuto aí pela ordem, por gentileza?
Pois não.
É, eu gostaria de agradecer os nobres colegas aí pela fala e fazer uma menção na palavra da vereadora professora Geli. Eu acho, modéstia à parte, nós aqui nessa casa, nós estamos dando um show de ecumenismo, aquilo que o Papa Francisco pediu. Eu tenho um grande respeito por vocês e eu sinto isso também, o respeito que vocês, evangélicos, têm para comigo. Então, eu acho que podemos ser falho, ter crítica aí que a população está nos criticando, mas nessa questão da convivência nossa aqui, do respeito de religiões, eu tenho a consciência absoluta que nós estamos dando um show de exemplo na nossa cidade de Anápolis. Eu acho que isso aí pode servir para o nosso Brasil. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito obrigado. Não havendo mais quinta palavra pela ordem, passo a palavra para o secretário para que nós façamos a leitura e votação dos requerimentos.
Senhor presidente, ainda em tempo, um ofício do gabinete do vereador GR, justificando a sua ausência na sessão de hoje por motivos pessoais.
Ausência justificada.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando que seja implantado na Avenida Cachoeira Dourada, em frente ao mercado. Solicitando que seja... Calma aí, deixa eu ler aqui. Ah, tá. Duas lombofaixas na Avenida Cachoeira Dourada, em frente ao mercado Moreira. Pedro Mariano também solicita que seja instalada uma câmera na Avenida Cachoeira Dourada, próximo a Feirão do Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando também uma lombofaixa na Avenida João Florentino, Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Vespa solicitando implantação de uma lombofaixa na Avenida Sócrates Diniz, bairro Calistópolis. Vereador Vespa solicita também a construção de uma rotatória na Avenida Principal do Setor Sul. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita a poda de árvore na Avenida Jaciara, Jardim América, terceira etapa. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita também limpeza e roçagem na Avenida Contorno, bairro JK. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita tapa-buraco na Rua Dr. Elis Rodrigues, bairro Parque dos Primaveras, consta foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita estudo técnico para uma rotatória na rua Rio Grande, bairro Paraíso. Vereador Paulo de Lima, está presente? Paulo de Lima solicita reforma, revitalização e colocação de bancos, iluminação e jardinagem na praça da rua Sebastião Gomes, Somerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima. É esse aí? Deixa eu ler, por favor. Ah, não, não é esse aí não. Só um minutinho que eu vou procurar aqui.
O senhor já passou aí para o presidente em exercício.
Solicita estudo técnico de rotatória na rua Rio Grande.
Uhum.
Continuação da Avenida Oswaldo Cruz,
cruzamento com a Avenida Morumbi.
Bairro pois Paraíso. É, mas lá tá, vai fazer uma, lá já tem ela, tem falta é arrumar ela lá no vereador Pedrinho. Falta que a equipe por lá de arrumar, até hoje não arrumou. Arrumar as tartarugas, mas essa rotatória já existe entre a Avenida Morumbi com a Rio Grande e que os autos não dá acesso a ela. Os autos dá acesso mais lá em cima. Mas... eu tô só falando porque essa rotatória existe. Falta é dar uma remodulada nela lá nas tartarugas. Só concordo com ele, vem para reforçar e aí reforça mais ainda para terminar de arrumar lá a rotatória. Beleza. Eu vou falar primeiro, secretário.
Obrigado. Continuando aqui a leitura dos requerimentos para discussão e votação. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando serviço de tapa-buraco na rua Copa 23, bairro Copacabana. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Está presente? Sargento Alberto solicitando construção de praça e instalação de aparelho de ginástica no bairro Samerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto solicitando retorno de velocidade e barreira eletrônica na rua Arco Verde, em frente ao comercial Santa Clara. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando revitalização do canteiro central na Avenida Samerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando serviço de limpeza e roçagem localizado no sítio Recreio Boa Vista. Requerimento do vereador Frei Valdair solicitando construção de duas lombofaixas na Avenida Lilian, no bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Frei Valdair solicitando vistoria em função de constantes problemas na rede de esgoto, na rua D, Adriana Parque. Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando implantação de quebra-mola na Avenida Arco Verde. Não vai dar para andar na Arco Verde, mas... Requerimento do vereador Gleim solicitando uma lombofaixa na rua Ipameri, Nova Vila. Requerimento do vereador Gleim solicitando serviço de tapa-buraco na rua 9, Vila Góes. Requerimento do vereador professora Geli, vereadora professora Geli, solicitando uma tampa de bueiro na rua 27, residencial Dona Sininha, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando troca de placa de identificação do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, bairro Primavera, segunda etapa. Acabou? Já foi despachada direto para o presidente. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Os requerimentos estão em votação.
Discutindo. Em discussão.
Discutindo. Em discussão, desculpa.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, para sobre as questões das lombofaixas.
Discutindo.
É importante deixar claro aqui para a população, os vereadores estão a par, mas a população às vezes não está, de que já há uma determinação do senhor prefeito municipal, o senhor prefeito João Gomes, para que todas que fosse feito as lombofaixas, inclusive foi disponibilizado uma equipe para a CMTT, uma equipe de obras para a CMTT, para executar lombofaixas. Eu quero somente esclarecer uma questão. Há uma recomendação do Código Brasileiro de Trânsito que se não faça mais quebra-molas. Então, que inclusive, essa era a dificuldade, a reclamação muitas vezes da população e dos vereadores para se colocar quebra-mola. Que isso não fosse feito mais. É uma recomendação do Código de Trânsito do Brasil. E há uma recomendação para que nos locais adequados se fizesse a faixa elevada, que é o que nós chamamos aqui em Anápolis de lombofaixa. Essa faixa elevada, ela tem os padrões técnicos, né? As delimitações da altura, da largura, do comprimento. E essa questão que foi falado aqui, acho que foi, não sei por quem, é a questão da sinalização, ser bem claro, isso é muito importante. A faixa elevada é onde hoje existe uma faixa de pedestres, e essa faixa de pedestre ela vai ser colocada em cima de uma lombada que é bem mais achatada e uma altura menor, e com a sinalização bem mais clara, para também trazer uma redução da velocidade dos veículos. Então, há essa recomendação do Código Brasileiro de Trânsito, e há também a determinação do prefeito municipal para a CMTT e a Secretaria de Obras, que isso esteja sendo feito em toda a cidade, aonde é recomendado e aprovado de acordo com as determinações. Então a população ela vai ver que a partir desse momento, né, está sendo feito em toda a cidade uma revitalização e a construção dessas faixas elevadas que são as lombofaixas. Evidentemente que os vereadores, eles trazem o pedido da população, inclusive eu tenho pedidos, todos aqui têm pedidos da população para aquela área, principalmente a colégios. Estava conversando aqui com o engenheiro Osmar, que é o diretor lá da CMTT de trânsito, e ele disse que onde há locais isolados, não estão sendo feitos ainda. Por quê? Porque ele está dando preferência a locais onde existe um conjunto de fatores. E aonde você coloca ali algumas lombofaixas, trabalha a sinalização para resolver um problema setorial e não só um problema isolado de um local. Então é isso que está sendo feito agora. Às vezes tem um pedido isolado, eu tenho um pedido isolado ali em frente, na Ana Jacinto, em frente ao Colégio Rotary Donana, inclusive eu fiz uma reclamação, ele me deu a explicação. Ali vai ser feito algo que vai abranger o setor. A Igreja Católica da Rotatória de Santa Maria vão ser feitas ali no Bofaixas e vão ser feitas também no Colégio Rotary Donana, inclusive no Supervi, próximo ao Barro Preto. Então você vai atingir o setor e você vai resolver um problema do setor de trânsito, e é isso que está sendo feito na Pedro do Vico, está sendo feito ali na Leopoldo de Bulhões e Bem-vindo Machado e em outros setores do município de Anápolis. Trazendo esse esclarecimento para a população anapolina. Derrubou a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Ederson. Requerimentos em discussão para discutir o requerimento, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente.
Discutindo também.
Parabéns, pastor Ed. Eu também ia passar essa informação que o senhor passou, o senhor antecipou. E a lomba faixa, ela dá uma visibilidade quando a pessoa vai atravessar, melhor ainda que a faixa de pedestre, né? Dá uma segurança, mais um pouco, né? Eu estava vindo isso ali naquela faixa, que foi muito polêmico da lomba faixa, lá da caixa, não vou citar, mas eu estava lá, eu estava vendo. Não, vai ficar citando, né? Estou falando assim, eu estava ali parando, lá, sabe, o pessoal passando, o respeito, tem mais um respeito das pessoas, pastor Velho, não atravessar as faixas, entendeu, Jacques? Eu tive testemunha ali em frente a Pedro Vitor, na Caixa Econômica. Eu vi tanto que está sendo e está mudando a cara do trânsito da cidade, pastor, que é importante, Jacques. Pai, fica mais bonito, sinalizada a cidade, viu, Frei Valdair? Aí é onde que eu estou discutindo os dois mil, que duas lombas faixas, só porque lá a avenida é dupla. Então é onde que o pessoal, dia de sábado à noite, é muito comércio. Então o pessoal, igreja, evangélico, católico, é um lugar que passa. Tem calçada, tem mais gente, entendeu, Jacques? A gente impede um ao lado, a outra paralelo. Que não adianta pôr de um lado, do outro lado, aí vai abrir para os carros, principalmente os jovens, correr mais. Então a lomba faixa é outra sinalização para a cidade, viu, Luiz? Lá, certo? Tá, parabéns aí o prefeito, o CMTT, desse projeto, viu? O pastor Hélio foi muito feliz, deu uma aula aqui, parece que o senhor já trabalhou lá no CMTT, acho que o senhor já foi funcionário, o senhor deu uma dimensão aí, né, Eli? Então, a lomba faixa hoje vai ajudar muito até o meu projeto Sinal Feliz, viu, Paulinho? Que é onde que o cidadão ergue o braço para atravessar. Então, a lomba faixa vai vir ajudar mais ainda esse projeto meu de lei, que já foi sancionado. Senhor presidente, devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado. Para discutir os requerimentos, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. A explicação aí do vereador Ederson me contemplou também, inclusive o vereador Jacques me chamou aí para a gente esclarecer algum detalhe, e eu levei o diretor de trânsito aí, o Osmar, lá naquele local, para fazer a reivindicação aí dessa lomba faixa, quebra-mola, sei lá, o nome que se dá aí, que a população fala quebra-mola, né? Inclusive, a pedido dele, pediu para que a gente fizesse esse pedido, para que ele fizesse um projeto, a questão da rotatória ali no início, atravessando a ponte ali no final da Avenida Belo Horizonte, iniciando ali a Avenida Principal no setor sul. No início do nosso mandato, fizemos audiência pública ali naquela região e tinha uma promessa do nosso ex-prefeito que ia duplicar aquela ponte, coisa e tal, mas infelizmente não aconteceu. E, logicamente, nós sabemos aí da situação da cidade, não vamos ficar iludidos com duplicação de ponte. Mas é uma coisa fácil ali de fazer uma rotatória em volta daquele poste ali para que possa dar segmento nas duas pistas. Porque vai uma pista só e na mesma hora de trás de um poste vira duas pistas. Então tem muito acidente ali. Então veio de encontro aí a explicação do vereador Ederson, foi o que temos aí que ressaltar, fazer uma ressalva importante na questão aí do diretor de trânsito, o Osmar, porque ele está o tempo todo na rua, à noite, correndo atrás, fiscalizando e não fazendo só esses pedidos diretamente naquele local, mas está fazendo um estudo da região. Então fica aí meus parabéns ao diretor aí, o Osmar, que está fazendo um bom trabalho e sempre nos orientando aí também até a fazer os pedidos. Obrigado, eu vou falar.
Para discutir o requerimento, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para contribuir também em relação à fala, principalmente do vereador Ederson Lopes, em relação às lombofaixas, e dizer que a lombofaixa ela tem também um caráter educativo. Ela tem uma função educativa quando se coloca ali a faixa, ali naquele elevado ali da lombofaixa. Que ela ajuda a educar o motorista a parar na faixa de segurança. Ela induz o motorista a parar, já que ele vai parar mesmo ali no elevado, no chamado antigo quebra-mola, ele acaba também educando, ajudando a educar o motorista para que ele respeite a faixa de segurança. Então, além de tudo aquilo que já foi dito aqui, essa lombofaixa também tem esse caráter educativo, Escutindo. Tem essa função educativa, e por isso que ela está sendo muito bem-vinda aqui no município de Anápolis, as lombofaixas. É realmente uma determinação do prefeito João Gomes, Escutindo. Que não se coloque Escutindo. Mais o tradicional quebra-mola, e sim as lombofaixas, para que além de trazer mais segurança para o trânsito, também contribua na educação dos nossos motoristas aí, ao respeitar aí a faixa de segurança. Obrigado, presidente.
Para discutir os requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero só ressaltar um pedido. São vários, porém, Somerville, eu fui convidado por uma moradora ali do Flor de Lins, fizemos uma turnê naquela região. Na entrada do Somerville existe uma praça, ela sempre é, de alguma forma, um pouco cuidada. Uhum. Né? Porém, precisamos ali que haja uma implementação onde possa dar aos moradores a oportunidade de lazer. E nós fizemos, então, um pedido à implantação de aparelhos para que possa contemplar. Nas suas bordas, já estão ali com cimento, né? Cimentados, não foi massa asfáltica, então posso fazer caminhada, mas também a utilização dela, que é um espaço grande, possa ser contemplado. Fica aqui o nosso pedido para lá e a gente tem sempre acompanhado. Vale, a região cresceu, é necessário então que se haja por parte da administração o entendimento de contemplar aqueles que moram naquele local. Então, esse é o nosso pedido hoje, estamos reforçando. Obrigado, devo a palavra.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Tinha, obrigado. Não, é sobre as lombofaixas, por exemplo, ontem eu até agradeço a Deus um livramento, porque na escola, de frente ao Colégio Militar, na escola desse Cezevo Júnior, uma prática, infelizmente, de muitos condutores de adentrar dentro da calçada para deixar os próprios filhos. E eu aqui até admito minha culpa, porque eu já também, em alguma oportunidade, tenha feito isso. Mas ontem, por exemplo. O veículo deu ré, esbarrou no meu
vereador menino. Vereador Paulo de Lima.
Em cima da calçada.
Por gentileza, a fala está com o vereador Jean.
Em cima da calçada da 24 de agosto, na porta da escola Decisivo Júnior. Então, eu estava falando aqui com o Osmar, diretor de trânsito, nós precisamos urgentemente fazer uma lombada ali, uma lombofaixa, exatamente na onde obstrua, impeça que os veículos adentrem a calçada. Que o pessoal está usando a calçada como rua. E é realmente um absurdo. E às vezes tem uma pessoa ou outra que é cautelosa, pá. Mas muitos entram, parece doido. E uma hora vai acontecer um trem grave ali. Então já há tempos venho falando isso. E agora aproveitei a oportunidade de estar aqui com o Osmar, diretor de trânsito, mais uma vez insistir para que nós façamos aquela lombada ali e eliminamos dois riscos. O primeiro é essa da travessia. O segundo, de impedir os veículos a adentrar na calçada. Então, essa lombofaixa é bem-vinda e acho que nós devemos, sim, enaltecer o trabalho do CMTT e, sobretudo, atender a comunidade. É isso que nós queremos. E esses detalhes que são passíveis de evitar esses conflitos, vai muito da consciência de cada um de nós aqui. Todos nós queremos ser reconhecidos, mas não precisa ninguém atropelar ninguém. Então, o importante é que nós estamos, de alguma forma, contribuindo através da CMTT para criar locais de maior segurança para o trânsito da cidade. Infelizmente, mesmo com muitos semáforos, lombada eletrônica, lombofaixas, nós temos muitos motoristas, condutores, que realmente não respeitam a legislação. Mas é uma forma de, pelo menos, diminuir, minimizar o risco do trânsito da nossa cidade. Deu a palavra.
Obrigado. Aproveitar o momento para agradecer a presença, registrar a presença do diretor de tráfego, o Osmar, que está aqui no CMTT, e pedir ao Osmar que ele atente às colocações dos vereadores, que é interessante, e que se faça uma programação para que, com essa vinda de mais lombada, lombofaixas, faça uma programação para que elas se mantenham com frequência sinalizadas para evitar acidentes, que é uma preocupação dos vereadores. Muito obrigado, Osmar, pela presença. Também passo a palavra para discutir o requerimento, pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. É interessante a gente ouvindo, observando a fala de cada vereador. Senhor presidente, possa estar equivocado, vereador Ederson, mas eu acredito que a direção da casa deveria criar um plano ou um programa na casa para não dar esta repetição de requerimentos. Eu acredito que isso seria, assim, muito bom. Por exemplo, Vossa Excelência, Jacques, faz um requerimento, eu faço semelhante. Quando chegar na direção, na diretoria da casa, só isso aqui já foi predicado, já tem. Eu acho que nós vamos... Oi? Mudar o regimento, então, para evitar essa questão aí de coincidir 3, 4, 5 requerimento no mesmo pedido. Eu acredito que seria bom. Seria não, é bom. Para o vereador, porque o vereador vai ter segurança que o requerimento dele será respeitado e vai evitar também este acúmulo de requerimento que é apresentado aqui todo dia e é mandado para as secretarias. Eu acho que seria de bom tom se isso fosse mudado aqui na casa.
Obrigado, vereador. Dentro da sua fala, vereador, só para fortalecer, ontem eu estava conversando com os vereadores, acredito que é importante que a gente faça uma alteração no regimento interno para que um requerimento, uma vez protocolado, que ele tenha uma validade de 4 anos e que, caso algum vereador venha fortalecer esse requerimento, ele fortaleça aquele requerimento que já foi apresentado e passa a ser um requerimento conjunto, mas que seja, que não tire o mérito daquele que já apresentou. Que não dê um data de 90 dias, porque isso está acontecendo e está criando todo esse transtorno. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima, a quem eu agradeço pela compreensão.
Presidente, eu que agradeço o senhor por ter me chamado a atenção e realmente a gente precisa ter, né, mais respeito com os colegas. A gente pede desculpa aos colegas nesse momento. Mas eu queria só para reforçar meus pedidos aí no Samanville, é a Praça Perinópolis, que é uma praça antiga lá, que eu quero que a prefeitura faça uma reforma nela ampla. Então é isso aí que eu queria convidar a todos os pares que me apoiassem nessa praça. Praça chama-se Praça Perinópolis, não é Praça... Então é a Praça Perinópolis, essa que nós estamos precisando de reformar, e a outra praça do postinho de saúde também, que eu peço, né, a reunião que eu tive com todos os moradores daquela região. Obrigado.
Os requerimentos estão em discussão.
Presidente,
o senhor pediu discutir, senhor?
Eu quero só uma réplica aí, porque também eu fiz o
requerimento. Pois não. O senhor tem um minuto.
Vereador Paulo de Lima... o requerimento que eu apresentei é mais antigo que o do senhor, porém mais novo do que o Edson Lopes. Então retiro o requerimento. O requerimento é do senhor, já antigo. Me perdoe, eu fiz com o intuito de ajudar, mas eu sei que também o senhor está trabalhando no sentido. Então, meu requerimento, que é mais antigo do que o Paulo de Lima, mais novo do que o do senhor, eu peço agora que retiro e parabenizo o senhor pela busca ali dessa implementação.
Eu agradeço, Vossa Senhoria, pela compreensão e pela ética apresentada nessa manhã. Os requerimentos estão em discussão.
Meu nome foi citado aí, presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestam, aprovados. Encerrando a ordem do dia, abrimos para as comunicações. O vereador Weber, o senhor pediu nas comunicações? Pela ordem, a vereadora Geli, o senhor não estava presente, ela falou pela ordem na condição de líder.
Saltando, senhor presidente, eu falei como vice-líder do executivo nessa casa.
Então, para corrigir esse equívoco, eu, nas comunicações, eu concedo a fala ao vereador Eber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de um dos assuntos retornar aos ingressos. O novo vereador, Sargento Pereira, diz que quando se sobrarem os ingressos, que levasse para o Anápolis Futebol Clube para serem vendidos. Não pode ser vendido porque já está escrito, proibida a venda. Então eu acho que foi, está tendo um equívoco nesse sentido aí, não pode, e infelizmente vai sobrar os ingressos lá nos RAP. E queria também falar sobre a lombofaixa rapidamente, lá na Senador Ramos Caiado, foi feita a lombofaixa, a pedido, a meu pedido. Só que os motoristas não respeitam a lombofaixa. Eles estão passando no pau. Então, está correndo risco lá, está da mesma maneira. Infelizmente, tem esse problema. Agora, com relação ao requerimento, já existe a lei aqui na casa. Já existe a lei falando que não pode ter um. Compete ao Roberto para ele analisar cada requerimento que entra aqui, pois já existe a lei. Então nós não precisamos mais alterar mais nada, se já tem a lei, vamos respeitar a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Aldebra. Conceda a fala nas comunicações ao vereador Gleim Martins.
Obrigado, vereador Jackson Charles, presidente. Usar nas comunicações, primeiro parabenizar o vereador Vespa pelo projeto. Nominando a praça. Então, assim, nós ficamos muito felizes, vereador Vespa, enquanto a gente apresentamos aqui projetos dessa natureza, projeto que vem enaltecer pessoas que têm feito muito por Anápolis. E nas comunicações, pegando a fala do vereador Vespa, que na reciprocidade em questão dos evangélicos católicos aqui nessa casa, gostaria de fazer um convite a todos, porque a nossa cidade é uma cidade evangélica, cristã, católica, enfim. As igrejas têm um grande trabalho social, grandes congressos, grandes encontros religiosos. Aonde, vereador Eli? As pessoas vão ali buscar a Deus, passar um tempo na presença de Deus, gastar seu tempo com a melhor situação, que é nos pés de Jesus. E eu gostaria de parabenizar o pastor Júlio César, da igreja Adeus Shaddai. Ele, pelos seus 10 anos de ministério, na última quarta-feira foi 10 anos de ministério da igreja Adeus El Shaddai, o aniversário dele também de vida. E faço convite a todos, que de hoje até domingo acontece o Movimel, um congresso evangélico, um congresso aberto para todos. Hoje acontece na igreja Adeus El Shaddai, ali na Fernando Costa, e a partir de amanhã é lá no Feirão da Jaiara. Então é um congresso muito grande, um congresso abençoado, onde vai ter que contar com a presença dos cantores Daniel e Samuel, Lauriette, Samuel Mariano, Nani Azevedo, entre outros. Então, faço o convite a todos que queiram participar ali na Jaiara, no Feirão da Jaiara, onde o Movimel tem sido uma referência também aqui, como o Comep, a Almada, o Festival de Jesus, os outros congressos que tem na nossa cidade. O Movimel está vindo numa data diferente as do carnaval, mas trazendo a essência que é buscar a Deus. Então, parabéns ao pastor Júlio César, a toda a igreja, a congregação, o ministério Adeus Shaddai, para que possa continuar com esse belo exemplo, esse belo trabalho em toda a cidade, evangelizando e trazendo as pessoas mais perto do reino de Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Ainda nas comunicações, conceda a fala, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero reforçar a convocação aqui para os nobres pares. De uma maneira muito especial aqui é o vereador Luiz Lacerda, que não estava presente no momento, vereador Frei Valdair, para a nossa reunião amanhã, para finalizarmos os trabalhos. Vereador Sargento Pereira Júnior, que é um vereador bastante interessado no plano diretor e no perímetro urbano, amanhã de manhã, vereador, às 8 horas, nós vamos estar aqui finalizando os trabalhos de votar os pareceres, as emendas. Importante a presença de Vossa Senhoria. Vereador Paulo de Lima, que é o líder do Executivo, que tem estado presente nas reuniões, amanhã às 8 horas. Vereador Vespa sempre tem estado presente também. Os vereadores que não fazem parte da comissão mista, mas que seria importante, Pedro de Porto Rico, vereador Sargento Alberto, que nós possamos amanhã, a partir das 8, finalizar esses trabalhos aqui na reunião da comissão mista.
Comunicando, presidente.
E aproveito aqui também para fazer um comunicado, né, dos artesãos que estiveram presentes aqui hoje na sessão da Câmara, convidando a população para, dos dias 10 a 12 de junho, na Praça do Emanuel, vamos ter ali o Senarte, Salão de Negócios e Arte e Artesanato de Anápolis, das 14 às 23 horas. Então é importante essa movimentação cultural, de artesanato. Vereador Gleim aqui deu
né, um aviso importante aqui do Movimel. Nós vamos ter o Festival Gospel também, onde nós vamos ter Banda Resgate, Kleber Lucas e diversos outros cantores, sem contar os da terra mesmo, que vão estar se apresentando. Então tudo isso é muito importante, movimentando culturalmente a nossa cidade de Anápolis. É isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, é só para confirmar o meu requerimento lá sobre a Praça Pirinópolis, eu só queria que os vereadores reforçassem para que a gente pudesse reformá-la o mais rápido possível.
Obrigado. Ainda nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu usei a tribuna hoje e falei de alguns candidatos aí, malandro, fazendo propostas indiscretas, que é mentirosa, e logo em seguida, o nobre colega, o vereador Paulo de Lima, chegou me dizendo que alguém ligou para ele e falou que eu não tinha conhecimento. Na minha pronúncia aqui, no meu pronunciamento, eu não citei nomes, porque tem mais de 500 pré-candidatos andando por aí, tem muita gente boa, eu disse, daqueles que estão inventando coisas. E segundo o nobre colega, o vereador Paulo Lima, que essa pessoa ligou para ele e falou que eu não tinha conhecimento do que está acontecendo. Essas informações que não tem esgoto no Polo Centro agora, foi a Tânia Valeriano, a presidente ainda da Saneago aqui na cidade de Anápolis, a gerente que me passou essa informação. A não ser que tenha outras informações privilegiadas que eu não estou sabendo. Então, tem um projeto aí para os próximos 4 anos colocar esgoto em várias regiões, como já começou ali na região do Jackson Charles, mas é durante até 4 anos. Lá no Polo Centro, no momento agora, é uma rede principal para atender aquele conjunto de casas lá, Minha Casa Minha Vida, do Polo Centro. E segundo a Tânia, está fazendo essa rede principal, a previsão é para ficar pronta no final de setembro. A hora que fizer essa ligação, aí sim vai começar a fazer o esgoto na região da São Joaquim. Não tem nada de Polo Centro por enquanto. Está na previsão de 4 anos, mas no momento não existe. Então, eu falo aonde eu peguei informações. Agora, se essas pessoas querem ficar inventando mentira, passando na frente, iludindo o pessoal, é mentira mesmo, porque não está acontecendo agora. Está marcando, está fazendo o projeto, mas não vai colocar esgoto do Polo Centro esse ano.
Obrigado, vereador Vespa. Encerrando as inscrições na comunicação, você dá fala, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas para vereador Ederson Lopes, eu não estava aqui na sessão, mas estava lá ouvindo, atendendo uma pessoa lá no gabinete, ouvindo atentamente aqui, inclusive concordo com tudo que Vossa Excelência falou quando usou a tribuna aqui, a respeito da tramitação desse projeto do plano diretor aqui na casa, sob a forma responsável que ele está sendo tratado aqui pela casa, sob a condução aí de Vossa Excelência, do vereador Jackson Charles e do vereador Jean Carlos. E amanhã, sem dúvida nenhuma, reunião importante para que nós possamos finalizar e votar esse plano. A população realmente espera pela Câmara Municipal, pela decisão da Câmara Municipal em relação a esse projeto de lei que abrange toda a cidade, um projeto importantíssimo, principalmente para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e que possamos amanhã estar finalizando. Concordo com a convocação feita por Vossa Excelência e que todos os pares possam estar acompanhando para a gente finalizar esse projeto e entregar logo de vez esse documento aprovado à nossa população. Obrigado, presidente. Devolvo a fala.
O Sargento Alberto havia pedido e não havia sido escrito aqui. Sargento Alberto, nas comunicações.
Presidente, demais pares, nossos ouvintes. O Vespa citou uma situação e eu tenho de contemplá-lo aqui no sentido de aumentar um pouquinho essa discussão. Pré-candidatos, existem vários, tem vários aí com pretensões de mostrar o seu trabalho, o seu compromisso. Mas a maneira de conduzir as suas pré-candidaturas tem deixado a desejar. Não há necessidade de falar mal de vereador que está atuando aqui, não. Mostre o porquê querem estar aqui, né, o compromisso que tem com a sociedade, mostre que é merecedor. Nós mostramos isso 4 anos atrás, por isso que a sua cidadão, a cidadã votou e deu a sua oportunidade a nós. Então, deixe nós fazermos o nosso trabalho, mostre que os senhores têm competência e compromisso. Não há necessidade de denegrir essa casa de leis ou qualquer que aqui esteja. Então, eu peço que os pré-candidatos, eles estão na rua buscando seus suportes, apoios, que o façam em respeito a si próprios, porque é ruim, uma política ruim, dessa forma, falar mal de outros candidatos ou de pré-candidatos. Isso não são todos não, os vereadores, não são todos que fazem isso. Mas eu peço àqueles que estão fazendo que revejam e aprendam e respeitem os demais que aqui estão.
Obrigado, vereador. Não havendo inscritos mais nas comunicações, encerra as comunicações e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 13, às 9 horas e 30 da manhã.